debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O guia eleitoral na TV deveria servir para esclarecer a população e tirar as dúvidas dos eleitores. O propósito maior do guia eleitoral é fazer com que aqueles eleitores indecisos, aqueles que ainda não sabem qual a melhor opção, entenda, conheça as propostas dos candidatos e, a partir das soluções apresentadas por eles, possam decidir seu rumo. Mas nessa eleição, os poucos indecisos que ainda existem não vão se decidir com base no guia eleitoral. E ainda tem mais. Alguns eleitores que já decidiram pelo seu voto podem mudar de voto ou acabar não votando em ninguém. Se o eleitor for realmente acreditar em tudo que está sendo mostrado nos guias, ele vai entrar em desespero, porque parece um filme de terror. Tanto o guia eleitoral do PT quanto o guia eleitoral do PSDB estão fazendo um verdadeiro terrorismo na cabeça das pessoas. O PT mostra com um mal-assombro muito grande aquilo que passou-se no passado, os escândalos que aconteceram, os índices negativos do governo Fernando Henrique Cardoso e as experiências assombrosas do PSDB, dos tucanos, inclusive fazendo ligação até com o presente, como é o caso da seca que atinge São Paulo. Já o PSDB utiliza os escândalos atuais, os números negativos na economia, mostrando que o país está quebrando, também para colocar medo no eleitor de Dilma Rousseff. E assim os dias vão se passando e nós estamos já praticamente na semana da eleição. Mas é impressionante a forma como esses guias se transformaram. Eu imaginava que no segundo turno nós íamos ter um debate de alto nível, o Brasil, o eleitor iria tentar decidir-se entre as melhores propostas, a experiência do PT no governo, a experiência do PSDB no governo, faria com que nós tivéssemos uma discussão do país, e não é isso que está acontecendo. A discussão está passando muito longe da realidade do dia a dia da população brasileira. Pior é que essa discussão vai para as ruas e a eleição nacional se assemelha à realidade eleitoral de pequenas cidades, onde existe a polarização de dois grupos e os eleitores, né, fervorosamente defendem os seus candidatos, independente de quem seja o candidato, da sua história, do seu passado, do seu presente. Não é isso que se discute mais. Se discute quem foi pior, aquilo que é pior para o Brasil. Essa é a mensagem que está sendo passada nos guias eleitorais e que confunde mais a população. Só faz com que essa população, que se revoltou há tempos atrás com a classe política, mantenha a sua revolta. Não existe uma luz no fim do túnel, não. No fim do túnel, talvez a gente até já passou.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
8:11. Muito bom dia, cidade. Bom dia, toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo aqui, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Mandar um abraço aí para o René e o Renato lá da Injeção Eletrônica.
René e Renato, né? Isso, dupla sertanejo.
Sempre nos ouve.
E tá certo. Um abraço então para os dois. Vamos falar no programa de hoje sobre o debate que aconteceu ontem na TV Record, a pesquisa que foi divulgada na Paraíba, cenário ainda indefinido, porque nós divulgamos aqui a semana passada, uma pesquisa que mostrava o candidato Cássio Cunha Lima numericamente à frente. Agora tem uma pesquisa que mostra o candidato Ricardo Coutinho numericamente à frente, né? Ou seja, aquela situação que eu falei aqui semana passada também, em relação a algumas pesquisas presidenciais. O eleitor tem a opção de escolher, além do candidato, o seu instituto de pesquisa favorito, né? Alguns embates que aconteceram e decisões no Tribunal Superior Eleitoral em relação às propagandas políticas, tanto de Dilma quanto de Aécio, na intervenção jurídica nas campanhas, tudo isso a gente vai debater no programa de hoje. Vamos falar também sobre a entrevista do prefeito Edson Vieira na última sexta-feira, né? E ele que divulgou alguns percentuais de uma pesquisa interna. Não sei nem se pode fazer isso, né? Pesquisa interna não é para ser divulgada, mas ele divulgou os dados de aprovação do governo. Então daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso também. Você acompanhou ontem o debate, Romanik?
Acompanhei.
Deixa eu trazer aqui a matéria que a gente já fala sobre esse assunto. Daqui a pouco também a participação do jornalista Inaldo Sampaio. O debate da TV Record ontem entre os candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff e Aécio Neves, elevou o nível da discussão e deixou de lado os ataques pessoais dos últimos encontros e privilegiou as propostas de governo para o país para os próximos 4 anos. Os casos de corrupção na Petrobras, o comportamento da inflação do país e o programa de educação profissional do governo federal, Pronatec, porém, persistiram no debate. Sobre a Petrobras, Dilma Rousseff voltou a admitir que há indícios de desvio de dinheiro, mas ninguém sabe quanto foi e quem foi. Em seguida, a presidente provocou Aécio ao dizer que supostos casos de corrupção no governo do PSB, do PSDB, nunca foram investigados e destacou que em seu governo mandou apurar as denúncias de desvio de dinheiro. Como resposta, Aécio falou de governança e criticou a postura de Dilma. Em relação ao Pronatec, uma das principais bandeiras da presidente para chegar à reeleição, Aécio disse que o projeto não vem sendo administrado como deveria. Poucos minutos antes, a presidente disse que sentia orgulho do programa, já que ergueu 218 escolas técnicas, além de 214 construídas no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e disparou contra o Tucano. Vocês proibiram o governo federal de construir escolas técnicas, o que foi revogado por Lula. A declaração de Aécio sobre o Pronatec teve origem depois da reportagem do jornal Folha de São Paulo de ontem, que com base em relatórios da CGU, Controladoria Geral da União, aponta falhas no acompanhamento dos alunos matriculados no programa. No tema infraestrutura, Dilma e Aécio destacou as obras estruturais para o país, que vem tocando, como as usinas hidroelétricas de Santo Antônio de Giraú e a implantação das linhas de transmissão de eletricidade. A presidente disse que nos meus 4 anos eu fiz o mesmo que vocês fizeram em oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso e 2 vezes mais do que vocês fizeram em linhas de transmissão. Aécio, por outro lado, criticou o andamento dos empreendimentos do governo Dilma. Infelizmente, os nordestinos não receberam uma gota de água da transposição do Rio São Francisco, que deveria ter ficado pronta 4 anos atrás, afirmou o Tucano. Romanik.
Primeiro destacar que o debate de ontem foi bem igualitário. Achei que os dois se saíram muito bem, né? Diferente de outros que a gente sempre viu uma vantagem para um ou para outro, mas ontem foi bem igualitário o debate, né? A Dilma, de fato, apresentou alguns avanços do seu governo e algumas propostas, como a polícia monitorada, né? A união das polícias federais, civil e militar, da forma que foi implantada na Copa do Mundo. O Aécio trouxe mais uma vez a questão do Bolsa Estudante, né? Do Bolsa Jovem, onde os estudantes irão receber, caso mesmo seja eleito, uma ajuda de custo mensal, né? E isso sendo aprovado a cada ano para que no final do ensino médio eles venham receber todo o dinheiro que foi depositado em sua conta, né? Até para iniciar um negócio ou investimentos para uma futura faculdade. Então, foi um debate dos últimos que veio, de fato, com um nível mais elevado, porque, de fato, foi discutido projetos implantados no governo Dilma, projetos implantados no governo de Aécio em Minas, mostrando suas falhas e suas virtudes, como também as propostas futuras para o Brasil. Mas ainda, como o R7 bem colocou aqui, né, houve ainda as provocações de corrupção da Petrobras, e com um detalhe, a Dilma se sentiu à vontade agora de reconhecer que existem indícios de desvio de dinheiro da Petrobras. E não foi à toa que ela se sentiu à vontade de dizer que existiu desvio. Porque todo mundo agora foi colocado em um mesmo balaio nesse escândalo da Petrobras. porque o PSDB estava dando muita virtude ao Paulo Roberto, né, o delator da Petrobras, enquanto ele estava denunciando o pessoal do PT, né? E isso foi bem propagado nos debates com Aécio e nos guias eleitorais. Só que agora ele delatou o nome de Eduardo Campos, que Aécio vem carregando por toda a sua caminhada com a família Campos, né? É, ele delatou também o nome de Sérgio Guerra, que era presidente do PSDB, presidente nacional do PSDB, para com propinas para que a CPI não fosse instalada, né? O nome de Fernando Bezerra Coelho. Então, foi colocado todo mundo, foi medido todo mundo com a mesma régua. E aí ficou complicado agora o PSDB bater na Petrobras, tanto que o desvio de bater na Petrobras ontem do Aécio Neves não era mais apenas a questão de corrupção. Ele trouxe a questão de que a Petrobras estaria perdendo seu valor, seu recurso, mas não batendo forte na questão da corrupção, porque ele sabia que a Dilma iria trazer o tema do Sérgio Guerra envolvido na Petrobras. E aí a Dilma sempre traz a questão das investigações, né, que no governo do PT vem sendo investigado, e sempre cita o escândalo da pasta rosa, né, que aconteceu na década de 90, onde também foi um suposto mensalão, né, onde vários políticos, em torno de 45 políticos, receberam, né, isso aí está na história, década de 90, poucas pessoas conhecem, os jovens de hoje em dia praticamente não conhecem mais, a não ser que seja inteirado na nossa história política, né? E aí fica difícil para o PT, porque o PT está trazendo isso, tirando esse escândalo agora do PSDB também envolvido na Petrobras, né? Ou do metrô. Os outros escândalos que supostamente o PSDB estaria envolvido era lá na década de 90. Muitos dos jovens não lembram mais, né? Então, ela sempre traz esse escândalo da pasta rosa, e eu tentei ouvir o escândalo da pasta rosa sem pesquisar, podemos dizer assim, sem tentar lembrar. Fica muito aéreo. Não, a pasta rosa. Tem muita gente que não vai saber o que foi a pasta rosa, mas tinha muitos políticos envolvidos nesse escândalo, como o próprio Renan Calheiros, que hoje faz parte também do governo, né? O Sarney, o Antônio Carlos Magalhães, aqui de Pernambuco, o Ricardo Fioso, o Joaquim Francisco, né? Foram nomes envolvidos nesse escândalo da pasta rosa, em torno de 45 nomes, com dinheiros financiados do Banco Econômico, né? E que não foram punidos. E aí a Dilma sempre aborda, porque quando chegava perto, o delegado era transferido. Então ainda foi mesmo assim um debate, apesar de haver propostas e mostrando obras do governo, tanto federal como do governo de Minas, mas ainda houve, sim, vários ataques. Não pessoais, como a questão de irmão, e nepotismo e tudo mais, mas sim de governabilidade do PT e do PSDB em seus respectivos períodos, né? Onde no período do PSDB houve escândalos, indícios de escândalos, e no governo do PT também há indícios de escândalo. E aí eu lembro de uma frase que você colocou no Facebook, eu estava olhando ontem, Ney, na sua página pessoal do Facebook, onde você diz que ao assistir os guias eleitorais ou os comerciais dos candidatos, você fica mais em dúvida em quem votar, né? Dá vontade de não votar, de tanto escândalo e de tanta crise que existe. Então, é uma situação complicada. É uma situação complicada, e o país vai continuar na mão dos dois partidos que vem governando os últimos 20 anos.
8 horas e 28 minutos foi Márcia, né, Romenique? Ela esqueceu de dizer a Jobson onde é que ficava ali.
Exatamente. Márcia não tá aqui, mas ainda dá um trabalho danado. Eu nunca vi, não.
Pois é, por isso demorou para entrar. Daqui a pouco a participação do jornalista Inaldo Sampaio, inclusive falando sobre a visita do ex-presidente Lula, que vai acontecer amanhã a Pernambuco. Lula vai estar amanhã. Reta final da campanha, mostra inclusive a importância que o Estado está tendo nessa eleição. Isso é indiscutível, né? 8 horas e 29 minutos, já estamos já na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na linha comigo, Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo. Inaldo Sampaio, bom dia. 8:30, acho que corrigimos o problema. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo. Inaldo Sampaio, bom dia.
Estou sem retorno.
Bom, vamos tentar aumentar aqui, né? Tá me ouvindo agora?
Muito baixo.
Certo. É, enquanto eu corrijo aqui, queria que você falasse sobre a vinda do presidente Lula amanhã.
Olha, Ney, essa visita da presidente Dilma e do ex-presidente Lula está sendo organizada pelo PT e pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. A programação inclui uma visita à fábrica da Fiat no município de Goiânia, que fica a 60 quilômetros aqui da capital, e depois uma caminhada pelo centro do Recife em companhia das lideranças locais. O estado de Pernambuco está sendo encarado com muita atenção pelo comando da campanha de Dilma, porque Marina Silva obteve aqui no primeiro turno mais de 2 milhões de votos, e como esses votos não serão transferidos automaticamente para a campanha do Aécio, o PT quer ver se leva pelo menos metade dessa votação, o que faria da presidente Dilma vitoriosa em Pernambuco, né? Já que no primeiro turno Pernambuco foi o único estado onde ela, Dilma, perdeu a eleição para Marina Silva. Nos outros 8 estados da região, Dilma ganhou tanto de Marina como de Aécio. Agora vai ser uma disputa mais equilibrada, mas tudo leva a crer que sem Marina fora do jogo, Dilma tem tudo para sagrar-se vitoriosa aqui em Pernambuco e mais uma vez ganhar a eleição em todos os estados do Nordeste.
Inaldo, em relação, saindo um pouquinho dessa visita de Lula, né, mas em relação a Inocêncio Oliveira, vai ter um ato hoje, é?
É o seguinte, Inocêncio foi afastado da direção estadual do PR, Partido da República, por estar apoiando a candidatura do senador Aécio Neves. O partido, nacionalmente, está coligado com o PT, apoiando a reeleição de Dilma. Houve já um ato de desagravo a ele aqui na quinta-feira, mas ele não compareceu, ele, Inocêncio, não compareceu. Hoje, as lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, os deputados eleitos, combinaram para fazer uma visita ao escritório político dele, daqui a pouco, às 10 horas. O escritório dele fica no bairro da Imbiribeira, para desagravá-lo. Aí é mais uma questão de afagar o ego dele. Ele já estava muito abalado por não ter disputado essas eleições, segundo ele, por questões de saúde. Está terminando o seu 10º mandato, mas como é um animal político, certamente vai sentir muito ficar fora do Congresso, da Câmara Federal, a partir de fevereiro. Então as lideranças vão lá hoje, vão dar-lhe um abraço, o que não significa muita coisa, porque ele não tem alternativa, ele não vai sair do partido. Porque se for para outro partido não vai ser diferente. Você sabe que hoje os partidos funcionam com comissões provisórias, porque na hora que um dirigente estadual desobedeceu o comando nacional, é sumariamente excluído, expulso, etc. Então é mais aí uma questão de solidariedade a ele, Inocêncio, pelo fato de ter sido sumariamente afastado sem sequer receber um telefonema de alguém da direção nacional. Informaram ao gabinete dele em Brasília que ele não era mais presidente e que a presidência agora, a partir de agora, fica com o deputado federal reeleito Anderson Ferreira.
Agora, terá algum nome de maior expressão nesse ato? Vai se fazer presente?
Ney, fala um pouquinho mais alto que eu não estou lhe ouvindo.
Algum nome de maior expressão vai estar presente?
Não. Não, somente os dois, aliás, um deputado federal eleito, que é o Sebastião Oliveira, e o próprio Inocêncio já havia escolhido como seu herdeiro político, eles são primos em segundo grau, e os deputados eleitos ou reeleitos, no caso, deputados reeleitos Henrique Queiroz e Alberto Feitosa, e deputado eleito Rogério Leão, que é ex-prefeito do município de Belmonte e foi diretor do Porto do Recife agora no final do governo de Eduardo Campos. Então, e alguns prefeitos, e Inocêncio já não tem mais aquele exército de prefeitos que tinha no passado. Ele chegou a ter 42 prefeitos em 2006, quando apoiou Eduardo Campos a primeira vez, mas hoje esse exército está bastante reduzido, inclusive a partir da terra dele, né? Ele já perdeu a eleição lá em 2012, aliás, perdeu a eleição já em 2008, não conseguiu fazer o prefeito de sua terra. Agora em 2012 a mesma coisa, apoiou o primo Sebastião e quem ganhou a eleição lá foi o PT, através do empresário Luciano Duque. Então já é uma liderança assim, relativamente em processo de enfraquecimento, vamos dizer assim, porque já não tem mais a influência política que teve no passado aqui no estado de Pernambuco, né?
Tá certo, Inaldo, a semana começa com mais alguma novidade na política de Pernambuco?
Não, hoje começa a funcionar a equipe de transição, né, do governador eleito Paulo Câmara. Ele designou uma equipe comandada pelo vice-governador eleito Raul Henrique. O governador João Lira Neto já designou também três pessoas do governo para passar as informações, aquela coisa de praxe, passar as informações, etc. Então, esse escritório de transição começa a funcionar hoje aqui no bairro da Ilha do Leite. Pronto, amanhã a chegada de Lula e Dilma a Pernambuco. Não está previsto nenhum ato assim de maior com a presença do senador Aécio Neves, né? As lideranças que o apoiam fizeram um ato grande em Petrolina, sexta-feira, o senador eleito Fernando Bezerra, e ontem a Frente Popular fez um ato em Caruaru, uma carreata com a presença do governador eleito, com a presença também do atual governador João Lira Neto e outras lideranças do partido. Mas o fato da semana mesmo será essa visita amanhã a Pernambuco, tanto da Dilma quanto do Lula.
Tá certo, então, Inaldo, muito obrigado pelas suas informações.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:37, ouvimos então, direto do Recife, o jornalista Inaldo Sampaio, trazendo as informações sobre as movimentações aqui de Pernambuco, a vinda, né, que teremos amanhã do ex-presidente Lula, os fatos envolvendo a saída do presidente do PR, Inocêncio Oliveira, afastado do diretório estadual e substituído bruscamente. Isso lembra muito, Romenique, o caso que aconteceu com José Augusto Maia aqui em Pernambuco também, né? Quando ele foi retirado dele o PROS.
Exatamente, né? O mesmo que aconteceu com José Augusto Maia está acontecendo hoje com Inocêncio Oliveira e mostra que é uma prática corriqueira.
Diga-se, né, de passagem, o sistema político no Brasil é tão bruto que mesmo políticos de carreira como Inocêncio Oliveira, né? Que tem, já chegou inclusive a assumir a presidência da República, Inocêncio Oliveira, mas não há o menor respeito pela história, né? As diretrizes do partido decididas por meia dúzia de pessoas lá em cima é o que determina o comportamento também nos estados. 8:37, temos agora entrevista.
Entrevista. Entrevista.
Na linha com a vereadora Nara Leandro. Vereadora, bom dia. Bom, acho que está sem retorno também. Vereadora Nara, bom dia.
Bom dia, Ney, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo.
Nara, estamos no mês de outubro, né? E você é autora de um projeto de lei que deixou esse mês muito especial, não é verdade?
Verdade, Ney. Outubro é o mês de cuidar das mulheres santacruzenses que tanto cuidam na economia da família santacruzense e que precisa de uma atenção especial em relação à sua saúde.
Projeto de lei, ele faz com que o executivo tome algumas medidas a mais para poder cumprir, não é, com esse momento, né, de cuidar da mulher, esse princípio?
Exatamente, Ney. O Outubro Rosa, como é o nome do nosso projeto, trata-se de uma campanha mundial de combate ao câncer de mama e ao colo do útero. Na verdade, pelo SUS, nós mulheres temos o direito de fazermos a nossa mamografia gratuitamente. A partir dos 40 anos deve ser feito todos os anos. Acontece que a rede de saúde em todo o país, nós sabemos da precariedade que é pela falta de investimento do governo federal e pelas deficiências do SUS. E aí a proposta de lei apresentada na Câmara no ano passado é que no mês de outubro todas as unidades de saúde da nossa cidade elas estejam atentas e voltadas para atenção e cuidado à saúde da mulher, especificamente nos tratamentos, exames e diagnóstico referente ao câncer de mama e ao colo do útero. Então todas as mulheres que foram aos PSF nesse período de outubro, especialmente na semana que toda a equipe estará direcionada para esse atendimento, que é do dia 20 ao dia 24 de outubro. Então essa mulher vai ter, além das orientações, ela vai ter todos os exames necessários para diagnosticar qualquer suspeita ou possibilidade desse tipo de câncer. Por quê, Ney? Porque o câncer de mama, ele comprovadamente já foi mostrado, né, que quando ele é descoberto no início, ele pode sim ser curado, totalmente curado, sem que a mulher precise retirar a mama. Então é muito importante o exame preventivo, a orientação, o autoexame, para podermos evitar esse mal tão grande que vem assolando muitas mulheres.
Tá certo, vereadora, a gente espera então que nos outros anos, não é isso? Oi, Nara, tá me ouvindo?
Oi, agora sim.
Pronto, a gente espera que nos outros anos, né, os outros governos também mantenham essa data, né? Há um problema de que muitas vezes o vereador faz a lei, mas o poder executivo acaba não cumprindo, né, não respeitando, mas nesse caso tá sendo diferente, né?
Exatamente, Ney. Quando eu entrei no exercício desse mandato, eu, antes de fazer qualquer uma das leis, eu tenho muito essa preocupação de ir até a secretaria e conversar, dizer da proposta, dizer da responsabilidade, porque é bom que o eleitor entenda que o legislativo, ele vai propor a lei, mas quem vai executar de fato é o poder executivo, é a prefeitura municipal. E aí o nosso compromisso é sempre estar fazendo a lei de acordo com a realidade social do nosso município, para que essa lei não seja somente mais um papel na Câmara, né? Nós queremos que a lei seja de fato executada e chegue até a população com o serviço prestado, né? Quando nós assinamos a lei e conseguimos a aprovação por unanimidade, como foi esse caso, nós estamos garantindo que mesmo quando passar essa legislatura, nós vamos sim conseguir dar continuidade nesse projeto tão importante para a população.
Vereadora, para a gente fechar, deixa eu aproveitar a sua participação para perguntar sobre essa pequena polêmica que aconteceu na última semana, né, envolvendo a ex-vereadora Zilda. Ela chegou a lhe acusar de estar indo nas casas, tirando votos de Mendonça Filho e dizendo que seria traição. E ao mesmo tempo ela disse que você teria traído José Augusto e mudado também de grupo político e que, enfim, seria a mesma coisa. Bom, caiu a ligação de Nara. Vamos tentar então restabelecer o contato com ela. E a gente vai saber, inclusive ela chegou a falar sobre isso na Câmara de Vereadores, né? Na tribuna da Câmara foi Romenique, ela já deu uma resposta sobre isso.
Exatamente, né? Ela disse que não queria debater isso com a vereadora Zilda, né? E que queria encerrar esse assunto até sobre essa discussão, né? Que não ia estar dando, podemos dizer assim, em outras palavras, dando ibope à ex-vereadora Zilda Moraes, né? Seria um duelo de duas personalidades femininas da política de Santa Cruz do Capibaribe, né? E fortes, a ex-vereadora Zilda, que tem uma linda história na política de Santa Cruz do Capibaribe, e a vereadora Nara, que também vem construindo uma história importante no nosso município na política e com grande influência, principalmente no governo do estado, né? Então, é um duelo interessante, né? Mas que a vereadora Nara disse na tribuna da Câmara que queria pôr um basta nessa situação. Só pegando um detalhe aí, Ney, bem rapidinho, até que você falou a questão de projetos de leis que algumas gestões, geralmente o vereador coloca a lei na Câmara, mas que o gestor não coloca em prática, né? Na última sexta eu até fiz uma crítica construtiva aqui ao vereador Pipoca sobre a questão do Conselho de Patrimônio Histórico, já que vários projetos estão acontecendo no intuito de tombar os patrimônios históricos. O vereador Pipoca, diferente de muitos outros, né, políticos de nossa cidade, entendeu a crítica construtiva, mandou um ofício no mesmo dia para a minha pessoa, dizendo que vem lutando para que o conselho seja colocado em prática e que em breve vai haver uma reunião para que esse conselho seja colocado em prática, e até mandou o convite para que eu viesse a participar da construção desse conselho. Então, diferentemente de outros políticos que não aceitam críticas construtivas, o vereador Pipoca entendeu a crítica e está querendo colocar em prática. Então, parabéns ao vereador Pipoca por essa luta.
Bom, vamos retomar o contato com a vereadora Nara. Vereadora, eu lhe perguntei sobre a pequena polêmica que houve com a vereadora Zilda durante a semana, com a ex-vereadora.
Exatamente, eu acabei ouvindo, mas caiu a ligação, desculpa. Veja, eu vou falar aos meus amigos ouvintes a mesma coisa que eu disse na Câmara, é o seguinte: eu acho totalmente desnecessário essa colocação da ex-vereadora, que tenta de uma maneira chola ficar me provocando em rádios. Eu já falei que eu não vou rebater a ela, porque eu sempre que me abrem espaço nas rádios, a gente vai estar sempre discutindo Santa Cruz. Como bem disse, reafirmo, dessa política atrasada, o povo cansou, o povo deu essa resposta nas urnas, a gente tem que ter respeito às pessoas. Ela cumpriu 6 mandatos nessa casa, e o que ela puder vir trazer de proposta, de proposição, que venha acrescentar no meu mandato, será sempre bem-vindo, mas discussão longe de mim. Na verdade, o que ela chama de traição, eu chamei e chamo de novo de liberdade. Eu dei meu recado aos nossos eleitores, ao nosso grupo político. O nosso federal se chamava e se chama Bruno Araújo. Independente de qualquer coisa, eu tenho que agradecer a ela, porque ela está atribuindo a mim o insucesso, no caso do trabalho que ela estava realizando em relação ao deputado dela, e de uma maneira que eu não denigri a imagem dele de maneira nenhuma. Eu só pedi às pessoas que nos acompanham, que aprovam nossa gestão, a gestão do prefeito Edson Vieira, o nosso mandato na Câmara, que votasse e acompanhasse o nosso federal. E isso foi feito, o nosso federal foi o majoritário absoluto em Santa Cruz de Capibaribe, para nossa grande alegria e resultante da grande aprovação do prefeito Edson Vieira.
Tá certo então, vereadora, muito obrigado, viu, pela sua participação, e evidente que estamos sempre à sua disposição aqui.
Muito obrigada, Ney, e mais uma vez eu convoco aí a todas as mulheres santacruzenses para um pouco dessa correria que nós vivemos em relação à confecção, em relação às famílias. Faz o teu autoexame, vai até um PSS, faz todos os exames necessários, mas cuida de você, cuida da sua saúde, porque sem saúde não vai dar para você cuidar de mais ninguém, nem de nada. É muito importante cuidar da saúde, e esse outubro é o outubro rosa, o outubro de todas nós mulheres santacruzenses. Grande abraço, Ney, obrigada por tudo, um abraço Romenique, Natália, todos que estiveram aí no estúdio.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Para a gente fechar o programa, deixa eu trazer aqui, Romenique, os números, né, da pesquisa lá da Paraíba. O candidato do PSB, Ricardo Coutinho, lidera o segundo turno da disputa pelo governo do estado da Paraíba com 48% das intenções de votos, de acordo com o Ibope. Seu adversário, Cássio Cunha Lima, aparece com 42, ou seja, a vantagem está além da margem de erro, né? É, considerando a margem de erro das pesquisas, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então não está além. Os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados, está no limite da margem de erro. Os entrevistados que declararam voto nulo ou branco somam 6% e 4% não souberam dizer ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os brancos e nulos, mesmo o procedimento usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição, Coutinho seria o vencedor. Se a eleição fosse hoje, ele teria 53% da preferência e Cássio Cunha Lima 47%. Foram ouvidos 812 eleitores. O intervalo de confiança da pesquisa, ou seja, a probabilidade que o resultado dentro da margem de erro reflita com a realidade, é de 95%.
É uma eleição difícil, viu? Mesmo apontando a pesquisa aí à frente, o Coutinho 6% no limite da margem de erro. O interessante é que semana passada as pesquisas apontavam o Cássio à frente dentro desse limite também, né? E em poucos dias o Coutinho tirou essa margem de erro e colocou a outra. Então, se formos analisar as pesquisas, nenhuma vai estar errada. Vai sair apenas a questão de metodologia, já que as pesquisas vêm apontando o Cássio ou Coutinho à frente, dentro do limite da margem de erro. Então é uma eleição difícil. O Cássio tem todo o seu carisma dentro da Paraíba, e o Coutinho tem uma avaliação de governo nas alturas. O Coutinho está no governo praticamente porque o Cássio colocou há 4 anos atrás, né? Então, uma eleição super difícil pela frente. Não arrisco dizer quem vence essa eleição, né? Até porque já venho dizendo há um bom tempo a Paraíba, depois do Rio de Janeiro, é um dos bastidores mais pesados da política nacional. Então, é esperar e aguardar para ver o que é que acontece, viu? É uma eleição super difícil mesmo.
8:56, durante o programa Rádio Debate da última sexta-feira, o programa foi apresentado da residência do prefeito Edson Vieira, e durante o programa o prefeito divulgou alguns números sobre uma pesquisa interna em relação à administração. De acordo com o gestor do município, a pesquisa encomendada foi recebida no dia 27 de setembro. Segundo Edson, os números são os seguintes em relação ao governo municipal: bom, 37%, regular, 31%, ótimo, 21%, péssimo, 5%, e 3% disseram que o governo é ruim. Não souberam, não quiseram responder, 3%. De acordo com Edson Vieira, quando o questionamento foi sobre a aprovação ou não do governo, os números são os seguintes: 77,4% aprovam e 16,09% não aprovam. O mesmo é 77,44%, né? E 16,09% não aprovam. Aí, evidentemente, deve ter uma margem de eleitores que não responderam. O mesmo destacou, o prefeito destacou os números, que os números são importantes para verificar quais os pontos que a administração poderá contribuir ao município. Sabemos que podemos avançar muito mais em uma administração, e uma administração se faz assim, ouvindo as pessoas. A gente vem monitorando, e essa pesquisa é para sabermos onde devemos atacar e ver as necessidades da população, finalizou Edson. É importante essas pesquisas porque o gestor, ele verifica, por exemplo, por bairros, né? Quais são os bairros em que há aprovação, quais são os bairros em que a população está menos satisfeita. E aí ele desenvolve ações voltadas para aqueles bairros onde existe uma rejeição ao governo, né? E consegue, evidentemente, manter o equilíbrio na aprovação, na aceitação em relação à população. Rominique.
Essas pesquisas que o Edson Vieira faz é constante. Ele trabalha de Edson, a gente observa desde suas campanhas, né, da década passada, que é profissional, é muito dentro do profissionalismo. E esse monitoramento que Edson faz é desde o início de seu governo. A cada 2 meses, se eu não estou enganado, é feita uma pesquisa justamente para monitorar como está pensando a população. Isso é até o que falta ao grupo de oposição, né? Falta profissionalismo. Isso foi demonstrado nas últimas campanhas, né? Que falta profissionalismo à oposição e sobra profissionalismo no grupo atual de situação liderado pelo prefeito Edson Vieira, né? Pela pesquisa que o Edson apontou aí, já que ela não é registrada, então ele não divulgou o nome da pesquisa, a data ele disse que foi em setembro, se eu não estou enganado, 27 de setembro, né? Mas não divulgou o nome da pesquisa, até porque ela não foi o Instituto, né? Até porque ela não foi registrada, né? E aí uma pesquisa para consumo interno, né? Até você bem falou aí, não sei se poderia estar divulgando assim. Contudo, né? Contudo, segundo a pesquisa, no mínimo, a cada 10 pessoas, 7 aprovam a gestão Vieira. No mínimo, a cada 10 pessoas, 7 aprovam a gestão Vieira. Se a gente for arredondar para baixo, a cada 10 pessoas, 7 aprovam a gestão Vieira. Durante a campanha eleitoral, Silvio e Ney, as diversas alas que surgiram nessa campanha, né, que nós tivemos 4 candidatos, fizeram pesquisas. E tenho certeza que nessas pesquisas também fizeram para saber como estava a avaliação do governo Edson Vieira. No decorrer dessa semana, nós vamos ver aí os adversários, a oposição ao prefeito Edson Vieira, contestando esses números. A coisa é simples. Deve-se ter pesquisa do mês de setembro devido à corrida eleitoral. Então é necessário confrontar se discordam tanto do número que o prefeito apontou, é o momento de discordar e apresentar os números que se tem.
Mas a contestação, Rominique, ela já vem sendo feita desde a última pesquisa. Por exemplo, o vereador Fernando Aragão, ele costuma reclamar o seguinte, que, por exemplo, quando você junta bom e regular, aliás, bom e ótimo, nesse número, por exemplo, vai ter 37 com 21, fazendo a soma aqui dá 58%. Então esse seria o percentual de aprovação. porque regular não é considerável para aprovação. Regular a pessoa nem está aprovando nem está desaprovando. Agora, no questionamento, pelo que eu entendi, foi feita uma pergunta separadamente. Onde não mede esses índices de regular, de ruim, de péssimo. Ele mede apenas se aprova ou não reprova. Exatamente. E dessa forma,
porque se
77
for juntar,
acabaram dizendo que aprova.
Se for juntar o bom, o regular e o ótimo aqui, dá 89%.
É, mas não pode juntar o regular
com
o bom e
o
ótimo.
Não, é o que eu estou dizendo. Nessa leitura que você disse que o Fernando fez, né? Agora, pelos números aqui, a pergunta foi feita de forma separada. Porque se fosse juntar o bom, regular e o ótimo na primeira pergunta, daria 89. Só que, pela forma que está colocada aqui, houve uma pergunta se você aprova ou não o governo Edson Vieira, e aí 77,44% diz que aprova. Então, dentro desse sentido que eu disse, a cada 10 pessoas, no mínimo 7 hoje aprova o governo Edson Vieira. E aí, com certeza, durante a semana, esses números irão ser confrontados, irão ser discordados, né? Irão discordar desses números. E é o momento do vamos ver, né? Os desafios aí, fazer pesquisa, registrar e tirar a prova dos 9. Não é a coisa mais simples do mundo. Não tem muito bicho de 7 cabeças, não. Né?
Nove horas e 2 minutos. Oi?
Engoliu.
Deu tudo certo. O pessoal fica tomando café aqui no estúdio, aí me atrapalha, né? Quando Márcio, eu tô falando, perca a concentração. É Márcio Arantes tomando café. Deixa o café aqui. Bom, 9:03. A gente fecha por aqui a primeira parte do programa, Romenique. Até amanhã.
Até amanhã, Ney. Só mandar um abraço aí ao Douglas Bombom, menino bom, né, Leandro? E um abraço também ao Zé Carlos e o Hudson Gabriel, né? Sempre ouvindo aí os nossos programas, o programa Rádio Debate.
A partir de agora, Silvio José e sua turma, né, de amigos,
turma,
tal. Eles começam, né, a segunda parte do programa. Isso. Lembra muito o povo no rádio, a segunda parte do programa. A gente traz depois de um intervalo a segunda parte com a hora do debate.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e 11 minutos, 9:11. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos, estamos chegando, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, com o segundo momento, que é justamente a hora do debate, né? A partir de agora, estaremos debatendo a política local, a política estadual e nacional, mas priorizando, evidentemente, a política local. Comigo, Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Eusébio. Hoje só nós dois, né?
Parece, né?
Então, o Ralf tá ali.
Ah, Ralf chegou
então,
também.
Bom dia, Ralf.
Natália, acho que pegou o congestionamento do Pará pra cá,
deve
né?
Ser.
Ele disse que toda vez que ele chega, toda vez que ele vem agora, aqui atrás, ele disse que o congestionamento da Vila do Pará pra cá.
Silvio, mandar um bom dia todo especial a todos que estão aí no Moda Center Santa Cruz, com certeza, sintonizado aqui no Rádio Debate e agora, em especial, na hora do debate.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio.
Olha,
dia,
rapaz, a voz.
Olha aí, tá vendo?
É.
Melhorando. Bom dia, meu amigo.
Já me perguntaram se foi a comida que você comeu na casa do prefeito que melhorou a voz.
Bom dia, meu amigo Jobson, bom dia a todos.
Tapioquete, um abraço.
Bom dia a todos os ouvintes. Foi Tapioquete que mandou perguntar, foi. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, a melhor. Se eu só dizer que o programa de sexta-feira foi um sucesso total, viu?
Uhum.
Eu passei as pessoas nos parabenizarem e eu trago aqui para vocês os parabéns de todo mundo que nos parabenizou pelo programa.
A gente agradece, né? Né?
A maneira que foi tratado o programa lá de uma maneira legal, mas sem perder a seriedade e as perguntas devidas ao senhor prefeito Edson de Souza Vieira.
Eusébio Pereira, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Hoje eu vou mandar um abraço especial, Silvio, para o Paulinho Roberto, que músico aqui na cidade, né? Realiza ou realizava a reunião entre amigos, que é um ponto que eu gostaria de pedir uma parte.
Sim, que estamos precisando de patrocínio, né?
Exatamente. Já aconteceram, se não me engano, 9 reuniões entre amigos. Acontece no sábado no Parque Florestal.
Uhum.
E os meninos estão fazendo se juntando, né?
Sim.
E fazendo os eventos com um recurso próprio, pegando o som de um, de outro e organizando. E aí o poder público não está ajudando, né? O poder público não está ajudando um evento que reúne uma parcela significativa da sociedade, os meninos do movimento alternativo. E aí, justiça seja feita, né? Eles até colocaram um comunicado na internet mostrando as dificuldades e tudo que acontece com eles. E a Câmara de Vereadores se dispôs a uma devolução do recurso a ajudar. Só que a prefeitura fica travando. E segundo a nota aqui, há 5 meses que o recurso foi devolvido e o menino não recebe. Coisa que é pequeno recurso, mas que ajuda muito aos meninos que são muito esforçados, né? As bandas da cidade.
Quem é na Finanças? A Patrícia, quem é o...
Roberto Soares.
Roberto.
Pessoal aí da prefeitura.
Roberto, fala o seguinte, ou tu libera, né, aí o recurso, ou então tu patrocina através da Cacau Show, mesmo recurso, mesmo valor, né? Ou uma coisa ou outra, ou tu libera aí ou patrocina direto com a Cacau Show.
Meninos que fazem um movimento muito interessante e tal, e fica aqui esse recado, esse alerta aí pro poder público.
Muito bem, eu quero aqui, olha, o final de semana foi espetacular para Santa Cruz, viu? Final de semana foi um espetáculo. Eu estava no encontro de casais, trabalhando no encontro de casais, né? Um evento da Igreja Católica, o 20º já da paróquia do Senhor Bom Jesus e São Miguel.
Encontro de casais da Igreja Evangélica.
Encontro de casais da Igreja
Evangélica. Lá no
evangélica.
Do pastor Mauro, né?
O DNJ, que reuniu uma quantidade enorme de jovens no Clube Ipiranga, Santa Teresa, no sábado e no domingo, os dois, a quinta, né, que está acontecendo, que aconteceu a festa de Santa Teresa, o show do Terço dos Homens no sábado, no domingo já Javeiré, né? A caminhada da paz. Então foi um espetáculo, viu? Foi um espetáculo final de semana, sem bebedeira, sem. Não foi bom pros bares, né? Porque o grupo de jovens saiu de lá, foi embora, né? Naquela festa, né? Arrastão pela rua sem tomar nada, né? Então não adianta, não tinha um refrigerante ou água, né? Santa Teresa, a mesma coisa, né? A caminhada da paz, a mesma coisa. Para quem vende bar, para quem vende bebida nos seus bares, não foi bom, não. Agora, para a cidade, para a questão espiritual do povo, foi uma maravilha, um espetáculo. Inclusive, eu quero, só desculpa, Ralf, quero dizer o pessoal aqui, que é tanta gente pedindo que ia, gente, olha, eu tô ouvindo lá e tudo, eu vou ter que ir a conta gotas e trazendo, né? E trazendo, não tem como a gente trazer todo mundo aqui, né? Mas eu tô com a relação já e a gente, tanto os encontreiros quanto encontristas, a gente vai ir trazendo aqui de forma gradativa, a conta gotas, no decorrer da programação, não hoje, mas hoje, amanhã, depois a gente vai trazendo. Deilson e Rosiberto no São Cristóvão, inclusive, disse, olha, manda um abraço aí pra Ralf.
Um abraço.
O Deilson e Rosiberto. E aí depois, quando encontrei o padre José Lito, eu disse, ó, tô ouvindo lá. Ele disse, ó, agora vá lembrar do padre, esqueça de mim, viu? Padre José Lito,
padre,
né, pessoa espetacular mesmo, ouvinte aqui do programa, disse a Natália, disse, olha, o vice-padre deu certo, que estava ajudando lá também, viu? Padre José Lito, um abraço, padre Adriano também, né? São simpaticíssimos. Cleide Nalva, nossa amiga Nalva, e Paulo no Malaquias Cardoso, Marcos e França no São Miguel, e o seu irmão Marcelo no Cruz Alta, professor Cícero e Messia, né, que estavam lá também com a gente, o Pião e a sua esposa Cícera, né? A gente vai de forma gradativa trazendo aí o nome, Pião, do pessoal, viu? Não vou garantir também pra a gente tem que ir anotando, porque também para, né, for trazer, eu não tenho a memória do Natália que traz essa lista toda de cor, né? Eu não tenho essa memória. Então a gente lembra de um e de outro, né? Mas na lista a gente gradativamente vai trazendo. Agora, mas olha, a todos os que trabalharam e os que participaram do encontro de casais com Cristo, um cheirão no coração de vocês, tá?
Eu consigo ser mais esquecido que você,
né?
Porque eu consigo esquecer a lista, não sei se me ligar. E eu quero parar.
Essa lista famosa.
Essa lista é.
Alguns amigos, quando a gente entra no Face, já fala que ouve o programa, Silvio. Eu notei lá, amanhã eu trago. Eu queria parabenizar também a Segunda Igreja Vale da Bênção, pelo encontro de casais também. E tudo isso, Eusébio, traz para o seio da família, né? Uma mensagem nova. Os encontros de casais, tanto católicos quanto evangélicos, trazem uma mensagem de paz para as famílias.
A família,
né? E a família, que é a base, né? A pedra angular da nossa sociedade. A nossa sociedade só irá melhorar se as nossas famílias melhorarem.
E o trabalho, esse trabalho espetacular, porque a gente vê que é um trabalho muito forçado dos cristãos,
exato, né,
muito, muito duro dos cristãos para manter em pé a família, manter firme, forte, de pé mesmo a família, né? E enquanto tem toda uma estrutura enorme hoje, principalmente a mídia, né, para tentar destruir. Exato. Então o trabalho é duro, viu? O trabalho é duro, mas a gente sempre, por exemplo, a paróquia do Senhor Bom Jesus São Miguel, já são 20 anos aí aqui, né, fazendo, isso é o 20º já. Aí tem Nossa Senhora Aparecida e tem as evangélicas que estão fazendo esse trabalho espetacular para manter a família. Manter a família, porque hoje a gente sabe que o trabalho que existe, né, a publicidade que é dada a uma forma, né, diferente de família, ou seja, a forma diferente que eles querem é: não existe pai, não existe mãe, filho, né, o desrespeito. O desrespeito total, né? Entre pai e filho, né? O respeito do esposo com a esposa não existe, da esposa com o esposo não existe, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Então eles passam isso aí, né? Infelizmente. Natália Ruda, congestionado para cá, né?
Bom dia, Silvio. Não, eu vim de Altim, que eu estava no torneio lá em Altim, um torneio de animais, desde a sexta-feira, e não pude ao Pará, né? Por isso que eu cheguei atrasado um pouco. Um abração ao pessoal que esteve lá, né? O Delway e todos os seus amigos, né? O Delway, um abraço para você, o Queixim, o Maganório também esteve lá e todo o pessoal que estiver de Santa Cruz lá. Dizer que eu estou muito feliz hoje, Silvio, por causa do debate, na sexta-feira. Fomos bem recebidos, não foi, Raul?
Foi, verdade.
Muito bem recebido, o Leone, o Zé, você. Eu acho que a política de Santa Cruz, para certas cabeças, está amadurecendo, viu? Chegamos lá, não tivemos nenhum insulto, nem uma cara feia, nem um abuso. Só o prefeito foi entrevistado, podia chegar. Chegou o deputado, ficou ao lado, os vereadores, o prefeito bem assessorado. Todas as vezes que tinha uma pergunta, ele já tinha os números na mão, através do seu assessor, o cabeludo lá, como é o nome?
Geraldo Moura.
Gente finíssima, demais. De primeira qualidade.
Então, Magali estava lá também.
Magali, Geraldo e o
Eu acho, Silvio, que a política...
Lulu estava, Claudigino estava assessorando também.
A política em Santa Cruz, ela está amadurecendo para aquelas pessoas que querem, de fato e de direito, saber receber uma crítica, saber, exato, ser elogiado, né? Não vimos cara feia nenhuma, até me disseram: Natália, você tem coragem de ir lá para casa do prefeito? Eu digo: eu vou para casa de qualquer pessoa, tá? Porque eu faço aqui as minhas coisas, eu não trago pergunta de ninguém, fui procurado antes para fazer pergunta, eu digo: de maneira nenhuma, eu faço o que eu sei e o que eu entendo. Nós lá na rádio, nós temos essa liberdade. A audiência foi grande, né? Eu até disse lá que a audiência nossa não tem, né, nem ponto para cima, nem para baixo, não tem empate técnico, viu, Maurício? Porque as outras estão muito longe, estão muito longe. Então, meus parabéns, e nós vamos para onde o povo quer.
9:20, 9:21, na volta a gente vai debater essa questão, a entrevista do prefeito, né, alguns pontos, e eu trouxe principalmente aqui esse levantamento, né, essa pesquisa que ele fez com os números, né, de aprovação do seu governo. A gente volta já. E trazer já aqui a questão da repercussão, né, da entrevista na casa, direto da casa do prefeito, o programa direto da casa do prefeito Edson Vieira. O prefeito falou sobre distrito industrial, né? Trouxe até algumas informações que a gente, né, procurava e queria saber a preocupação, né? Inclusive levantado por Elinho Aragão na reunião da Câmara, preocupação e a necessidade do distrito industrial em Santa Cruz do Capibaribe, né? A questão KMC também foi discutida, né? Lá que foi até na primeira parte, antes de entrar a gente no debate mesmo, foi daqui do estúdio, né, até a casa do prefeito, a conversa de Ney Lima com ele, né? Tivemos
a questão da aprovação da,
pois, né,
do governo.
A questão do calçadão também, né?
Sané, sobre a justiça, a gente falamos também, né? Sobre aqui a contenção, assim, para fazer um levante aqui para ajudar.
A questão da segurança.
Segurança. Pois é. Então, diversos assuntos, eu queria a análise de vocês sobre isso, né? Sobre essa participação do prefeito e os números da pesquisa que, cadê? Não tá aqui.
Que eu tenho.
Bom, vamos deixar eu trazer aqui. Em participação na última sexta-feira, né, o prefeito Edson Vieira divulgou alguns números sobre uma pesquisa interna em relação à administração. É boa, 37%, regular 31%, ótima 21%, péssima 5%, ruim 3%, e não quiseram e não souber, ou não souberam responder 3%. De acordo com Edson, quando o questionamento foi sobre a aprovação ou não do governo, que dentro, né, no questionário tinha isso também, né? Você aprova ou você desaprova o governo Edson Vieira? Aprovaram 77,44% e desaprovaram 16,09%. O mesmo destacou que os números são importantes para verificar quais os pontos em que a administração poderá contribuir ao município. Sabemos que podemos avançar muito mais se uma administração se faz assim, ouvindo as pessoas. A gente vem monitorando e essa pesquisa é para sabermos onde devemos atacar e ver as necessidades da população, finalizou o prefeito Edson Vieira. Análise geral sobre esses pontos e sobre os demais, né, que foram discutidos na última sexta-feira, Ralph Lagos.
Silvio, a última sexta-feira, na boa entrevista, nessa boa ideia que você teve desse programa interativo, que nessa próxima sexta-feira será na casa deverá ser na casa de algum dos políticos importantes aqui de Santa Cruz, né? Está se vendo ainda. O prefeito traz algumas coisas que é necessário ao esclarecimento. Por exemplo, a reclamação da PE 160 no perímetro urbano, né? O prefeito disse que foi notificado, né, pelo Ministério Público. Público,
né? E só abrindo um parênteses, começou a tapa-buraco.
Começou o tapa-buraco, foi.
Uma parte foi feita.
Foi, no sábado foi feito um lado, né? O lado do sentido Moda Center foi feito. Mas o prefeito disse que foi notificado pelo Ministério Público porque a prefeitura não é, né, da alçada da prefeitura tratar sobre estradas estaduais. E aí ele também concordou que o desgaste da estrada da estrada está naquele estado é um desgaste para ele como prefeito, né? Foi abordado alguns assuntos, como por exemplo a questão das pesquisas, quando ele mostrou alguns dados das pesquisas, né, que foram feitas. Ele teve no início uma questão com o Ernesto Maia sobre a KMC, né, sobre a KMC, onde ele, Ernesto, se colocou e ele também se colocou. Eu perguntei a ele sobre qual seria a grande desilusão dele depois de ser prefeito. Ele disse que não tinha, que sempre esperava enfrentar os problemas, que os problemas seriam enfrentados porque desde antes de ser prefeito sabia que eles existiriam. E também o prefeito trouxe, né, algumas questões que colocou da questão da oposição, né? Ele acha que a oposição em alguns momentos se coloca de uma maneira que não deveria se colocar. Mas o ponto para mim que ficou em relevo na entrevista, Natálio, foi justamente quando o Leone perguntou sobre quando o Elinho aborda na quinta-feira a questão do distrito industrial. E aí o prefeito trouxe um ponto fundamental que deve ser debatido pela prefeitura, pelos políticos, pelas entidades organizadas e principalmente pela população, que é o distrito industrial de Santa Cruz. Deve ser feito em uma área que contemple apenas as nossas fábricas, ou isso não seria interessante para Santa Cruz? O que seria realmente interessante para Santa Cruz seria que o distrito industrial tivesse uma área que pudesse captar empresas para que se instalassem em Santa Cruz e assim se criasse um outro viés econômico para Santa Cruz do Caparibe. Eu acho que essa foi uma colocação muito importante dele, Silvio, trazer à tona essa discussão, porque um distrito industrial para se contemplar as fábricas de Santa Cruz vai ser muito bom, mas pouco vai ajudar na nossa economia. Agora, um distrito industrial que irá contemplar, que poderá contemplar empresas que venham de outras cidades, aí sim fará diferença na nossa economia. Então, nós já partimos de um outro pressuposto. Nós já partimos para discutirmos um distrito industrial de uma forma mais ampla. de uma forma que a gente tenha um olhar que abranja, né, muito mais, que tenha uma abrangência muito maior do que se tinha, não é, em outros debates sobre o Distrito Industrial. Nós tivemos aqui debates sobre Distrito Industrial que falava, Jobs, sobre os distritos, que, sobre a contemplação das nossas empresas aqui de Santa Cruz. Essas já estão instaladas, precisam de um Distrito Industrial? Precisam. Mas a nossa maior necessidade hoje na economia de Santa Cruz é angariar, Natálio, uma outra fonte de renda para Santa Cruz, porque, como eu sempre digo aqui, Santa Cruz é um gigante do pé só. Se esse gigante cair, cai todo mundo.
Eusébio Pereira.
É, pois é, Ralf. A entrevista do prefeito, como Natálio, como já foi dito por todos, foi muito importante. Até a forma como foi feito e como o prefeito rebatia as respostas, mostra que ele tem uma segurança em seu governo, né? Mostra que ele está por dentro do que se passa no governo, né? E alguns pontos importantes, esse do Distrito Industrial mostra que a prefeitura, embora não tivesse esse debate não tivesse circulando por entre nós, mostra que a prefeitura e o prefeito estavam debatendo essa questão.
E, né, o vereador Elinho Aragão também atento.
Também, né, atento, né? Ou seja, questões que devem ser pontuadas na gestão pública e estão sendo, né? Outro ponto também que foi colocado foi a questão dos consórcios, né? A questão do consórcio, do CONIDE.
Ah, tá, o CONIDE, né?
CONIDE, o CONIAP.
Que o prefeito falou que não está. Né? Não está associada, não está ligado, ou seja, vai primeiro procurar saber quais as possibilidades, ou que custo, que gasto, o que é que, né, a possibilidade da cidade participar. Ou seja, por enquanto as máquinas não vão servir para Santa Cruz, né?
Aí veja, eu até perguntei a ele se ele tinha tido um convite, se foi feito um convite a ele antes, e não foi. Ele disse, deixou bem claro que não foi, nem ainda foi agora, né? Essa nem parte, na época da formação, nem agora.
Essa parte que ele disse que iria saber é quando eu perguntei a ele se ele acreditava no consórcio. Ele disse, eu preciso me inteirar, eu não sei o que é o consórcio, não sei como é que o consórcio se dá.
Exatamente. E aí, Leona até está com um documento, acho que deve estar circulando por aí, dizendo que o prefeito tinha uma carta de intenções, alguma coisa para o consórcio.
Um termo de compromisso,
né? E eu lembro que na época, eu até estava com a documentação, levando uma documentação na prefeitura, e chegou uma comitiva do Zé Augusto na prefeitura, com essa questão desse termo de compromisso, dizendo que o prefeito tinha que assinar esse termo de compromisso, o prazo era até a uma hora daquele mesmo dia, senão Santa Cruz ia ficar fora do CONIDE, né? E aí o prefeito assinou, não tinha nada demais, em termos de compromisso e tal, mas mostra que a questão não tinha sido amplamente esclarecida, não tinha sido feito nenhum contato anterior para ver essa questão desse consórcio, né? E aí realmente a prefeitura vai ter que se inteirar para ver. Até porque, para fazer parte do consórcio, tem que passar pela Câmara de Vereadores, e até agora não teve nenhum projeto nesse sentido. Mas, Silvio, o prefeito, ele trouxe questões, como dito, bastante pontuais, né? E que, se você pegar a avaliação da sua gestão, você observa, né, que 58% das pessoas, segundo a entrevista, segundo a entrevista feita pelo prefeito, considera um governo ótimo ou bom. 58%. Se você pegar esse ótimo, bom ou regular, que é normalmente o que fazem os institutos para dizer se um governo ele está bem aceito ou não, esse número passa para 89%, né? 89% avaliam a gestão de Edson Vieira de ótimo, bom ou regular. O que é um bom número, assim, se você observar esse aspecto, e de certo modo é o que se sente também diante na realidade, né? Quando você vê as pessoas comentando, claro que a cidade tem muito e ainda falta muito para melhorar em diversas áreas, mas que é um começo, né? E o prefeito, ele está sabendo agir dessa forma, né? Buscar um entendimento junto com a população para melhorar os serviços públicos. Porque, como a gente disse lá até na entrevista com ele, o sucesso de Edson é o sucesso da cidade. Né? O sucesso de Edson é o sucesso da cidade, de todos nós. Né? E aí é importante, os pontos que foram trazidos são muito importantes. A questão da estrada, eu acho, né? Eu entendo que deixa a desejar, né? Porque
a questão da ciclovia,
a ciclovia, por conta que é uma demanda e é uma questão que aponta para o futuro, né? E isso tem que ser bem analisado quando se faz uma obra dessa envergadura, que é a maior obra aqui na cidade, né, que vai beneficiar a cidade, que está acontecendo, R$75 milhões. E eu acho que deveria ter um olhar mais aprofundado nessa questão da ciclovia. Se o perímetro urbano tem essa dificuldade toda, sabemos que tem realmente, né, porque mexe com muita o empresariado, aquela questão, a própria cultura da cidade, mas a questão da fora do perímetro,
até a entrada
fora
da
do
cidade,
perímetro,
né,
urbano, porque tem muitas pessoas, muitos ciclistas que andam na PS-160, e seria uma forma de preservar a segurança,
por exemplo, do Oscarzão para cá, por exemplo, né, a quantidade de pessoas que poderiam vir para o seu trabalho, enfim, né, utilizando esse meio, né, a bicicleta do Oscarzão até até o Moda Center, mas, né, complicou, porque aí depois é o que não dá para entender nesse projeto, né? Depois é que viram que tinha muita desapropriação.
Talvez a falta de uma audiência pública fez com que isso acontecesse. A ausência das audiências públicas fez com que isso acontecesse, né? A gente teve um projeto apresentado e depois é retirado justamente, e aí eu concordo plenamente com o Eusébio. O que é retirado da estrada é justamente um âmbito que se olha para frente. Você tem um exemplo, a cidade de São Paulo, onde o prefeito era muito mal avaliado, e depois das ciclovias, os índices de aprovação dele começam a crescer por conta das ciclovias que ele tem feito na cidade de São Paulo.
E você vê e observa essa tendência na cidade do Recife, né? O Felipe Carreiras foi eleito deputado federal, ele implantou um modo de participação da sociedade junto às suas ruas, junto aos seus espaços públicos, e o homem teve mais de 100 mil votos no Recife, ou seja, um reconhecimento de que isso realmente traz uma sensação de bem-estar para a população. E aí, esse eu acho que estou trazendo à tona esse ponto, que eu acho que precisa ser melhor avaliado pela gestão do governo do estado, né, uma pressão aí da prefeitura nesse sentido, para a gente ter uma melhor estrutura para o futuro.
Leone Souza.
Olha, Silvio, falar da entrevista concedida pelo prefeito Edson Vieira na sua residência, na estreia do programa Rádio Debate Interativo, não é, na casa de personalidades aqui de nossa cidade e da região, quem sabe aí, né? Foi muito boa, foi muito proveitoso o programa em si. O prefeito, de uma forma muito respeitosa, né, que sempre teve com todos nós, nos recepcionou muito bem em sua residência. E como alguns já adiantaram, algumas questões foram pontuais, foram interessantes trazer à discussão. Até porque eu acho que a política de fato e de verdade, ela tem que trazer à discussão matérias e questionamentos importantes, não só no período eleitoral. E uma das coisas que a gente sempre cobrava aqui nesse programa, em outro programa que eu participei, no programa Opinião, é a questão do próprio distrito industrial, Silvio, que era mote de campanha. Só se discute o distrito industrial em período eleitoral. E aí vem uma campanha daqui a 2 anos e volta a falar do distrito industrial. E aí, sucessivamente, e a prática em si, a gente não via nada sendo evidenciado em prol de um distrito industrial. E essa discussão que esse programa aqui tem despertado. E aí a gente pôde perceber na fala do vereador Elinho na Câmara de Vereadores na quinta-feira, e na sexta-feira o prefeito já se pronunciando que realmente existe uma discussão interna, até pela DDPE, que é o órgão competente.
Até se for, né? Que técnicos já estiveram aqui.
Já estiveram olhando áreas, né? Olhando áreas. Então, foi de suma importância essa questão. Outro ponto que foi abordado por mim também, perguntando ao prefeito Edson Vieira, foi justamente a questão das finanças do município, em que pé realmente está a situação financeira do município. E o prefeito, pela primeira vez, admitiu que a folha de pagamento chegou sim a ultrapassar o limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal, né? Ele chegou a admitir quando disse que realmente a prefeitura, por conta de queda de receita, chegou a ultrapassar um limite prudencial que há da lei de responsabilidade. Pois não, José?
Você me dá uma partezinha, Leone. Isso decorreu também do arrocho que o governo federal está fazendo do repasse do FPM, que vem a redução drástica e, claro, eleva os números do quadro de pessoal para cima. Concordo com você que isso deve ser reduzido, né? A quantidade do pessoal na prefeitura deve ser reduzido, mas ele sinalizou que esse fato, esse limite prudencial estava aparecendo um pouco acima por conta da redução do FPM.
Até lembrando que ele falou que teve a previsão do FPM era uma, né? Então, e depois caiu, acho que ele falou até no número lá, não lembro se foi 800, né? 800 mil.
Uma média de 150 mil por mês.
150 mil por mês, caiu todo mês, então fica difícil realmente essa previsão. Só ainda na questão da ciclovia, né, eu recebi uma ligação aqui de uma pessoa que estava na Câmara na quinta-feira, dizendo que quem abordou o assunto da Câmara, da ciclovia na Câmara, foi o vereador Ernesto Maia. Né, abordou, né, combatendo a retirada da ciclovia, o projeto foi aprovado, né, o projeto foi aprovado e aí agora foi retirada a ciclovia, que ficou, Natália, praticamente sem ciclovia, um quilômetro de ciclovia, e, né? Então essa pessoa que estava na Câmara na quinta-feira me ligou informando que foi o vereador Ernesto Maia quem tocou nesse assunto.
O prefeito falou sobre essa questão das finanças do município, como eu já abordei. Entrando nessa questão da PS-160, a gente vê, e aí a gente só tem que lamentar mesmo, a forma que o governo do estado nos trata. Quando eu disse que a gente deveríamos ter o cuidado para que amanhã ou depois essa duplicação não se transformasse numa necessidade de ser uma coxa de retalho, é para a gente justamente ter a discussão e começar a tratar Santa Cruz como uma cidade grande e importante. Mas Santa Cruz só é tratada como uma cidade grande e importante, infelizmente, nos palanques políticos. Passou os palanques políticos, aí a gente trata Santa Cruz como uma cidade provinciana. O que a gente mandar para lá, tá bom. E eu acho que não é assim que deve ser tratado. A questão da ciclovia, se fala tanto no projeto da PS-160, Silvio, se de fato existia esse bendito projeto que foi apresentado na Câmara de Vereadores contemplando essa ciclovia, e onde foi que os técnicos não viram que não dava para encaixar a ciclovia nesse perímetro? Aí depois de todo estardalhaço, toda propaganda feita, tudo, a população ciente do que ia ter esses equipamentos, não. Vai ter apenas 1,5 quilômetro, que aí 1,5 quilômetro, o Parque Florestal, você fazendo Cooper ali, tem mais de 1 quilômetro de...
Só me estranha uma coisa nessa história da ciclovia, é que os protestos pararam.
Também, né?
Me estranhou isso.
Também.
Porque houve 1, 2 protestos, e depois os protestos pararam, cessaram e todo mundo se calou.
Até parece que deixa de ser uma necessidade.
Exatamente.
Quando o governo municipal apresenta, junto com o governo do estado apresenta, que não vai ter mais a ciclovia, os protestos também param. Então a gente também precisa saber se realmente, e como o Eusébio bem disse, uma obra dessa envergadura, Eusébio, são obras dessa natureza que o próprio governo federal tem implantado diversas obras no país afora, de mobilidade urbana, e contempla ciclovias, porque é algo que aponta de fato para o futuro essa necessidade. Só ainda para fechar rapidamente, a gente vai ver ainda o que de fato vai ocorrer nessa questão da participação do município de Santa Cruz no consórcio do Conidé. O prefeito disse que não, mas aí pronto, eu recebi hoje um termo de compromisso encaminhado pelo prefeito do município ao Ministério da Integração, dizendo ao Ministério da Integração Nacional que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe terá parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Regional de Pernambuco. Então,
esse é o CONIDE.
Esse é o CONIDE. Então, o prefeito previamente já teria sinalizado sim, quando ele manda um termo de compromisso para, até porque ninguém o pressionou, ninguém botou uma arma em sua cabeça para assinar um termo de compromisso desse, não.
Ô, Leone, isso aí quer dizer que Santa Cruz está no CONIDE?
Não, mas ele está afirmando que terá parceria.
Sim, Leone.
Eu só estou trazendo a discussão, que ainda vai render muito essa questão.
Sim, mas aí a gente tem que deixar claro.
Essa questão do CONIDE.
A gente tem que deixar claro que isso aí não quer dizer que Santa Cruz está no CONIDE, não.
E no mesmo ofício também tem um outro ofício, ele encaminhando cópia desse termo ao gabinete do deputado federal José Augusto Maia. Então, isso vai render muito ainda, vai ser algumas questões que vai ter uma necessidade urgente de ser esclarecida, porque se Santa Cruz tiver realmente de ser contemplada pelo o consórcio CONIDE e que de fato isso venha a existir, só quem vai ganhar é o município de Santa Cruz. Não é o prefeito Edson Vieira, nem tampouco o deputado José Augusto Maia. É a cidade de Santa Cruz. E a gente tem que tratar essa cidade, digo sempre, com espírito de grandeza. Agora, de grandeza mesmo, de fato, não só nos momentos políticos.
Natália Arruda.
Pode escrever, né, Silvio?
Pode escrever.
Vou colocar aqui um abração aqui para essa pessoa maravilhosa que é o Maurício Sobrinho, né? Que eu aprendi muito com ele.
Pois é, e manda aqui para Almira também. Almira que veio ver, né? Se arrependeu. Né? Se arrependeu de ver aqui, tirando a minha pessoa, o restante ele se arrependeu.
Mas ela está olhando direto para mim.
Um abraço, viu, Almira?
Veio, mais bonito.
Veio ver de perto aqui o programa.
Olha, esse problema da ciclovia, eu até fui eu que fiz essa pergunta lá, e me deixou meio confuso, eu entendo também o povão. Por quê? Se tinha o projeto, Leone, meus colegas aqui, tinha um projeto já de 75 milhões de reais para se fazer a bendita duplicação de Pão de Açúcar ao Moda Centro já com essa ciclovia. Aí vem me dizer, não, porque a igreja tinha que tirar um pedaço, o posto não sei de quem, o salão não sei de quem, mas quando foi feito o projeto, eu entendo que o pessoal, exatamente, já tinha a igreja, já tinha a ponte. Fosse assim, ninguém fazia um projeto no Recife, em São Paulo. Eu vi outro dia aí um projeto no Cabo Santo Agostinho, que tem lá um anel viário, que é uma fortuna para também desapropriar aquilo tudo. Rapaz, Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade importantíssima e de maneira se adequar a ela nas grandes cidades, viu, Zé? Nós temos que adequar ela na grande cidade. Por que isso? Não pode se afastar ali, não pode indenizar ali. Isso é coisa do passado. Se tem um projeto, o projeto, na minha opinião, tinha que ser feito. Talvez esse povo parar um pouco, eu estou dizendo talvez, esse movimento, porque o povo aqui ainda são muito, muito da política, né? Escuta A ou B, tem medo de perder um voto, não sei o quê. Não, nós Santa Cruz do Capibaribe, nós temos que trabalhar Santa Cruz do Capibaribe para frente, para o futuro. Eu ando aqui pro Pará, pro Poço Fundo, eu encontro os ciclistas, Silvio, lá na zona rural, por dentro do mato, por dentro da
Eles fazem muito esse
não é porque
esse
não tem aonde sítio fazer em Santa Cruz do Capibaribe. E pra
mas
mim...
Essa é outra modalidade também.
É outra modalidade, mas pode se entrar também.
Não, mas tem a modalidade mais urbana mesmo também, que é
Exatamente. Então, não tem espaço. Eu achei que não poderia tirar essa ciclovia. Primeiro, além de ser bom, embelezava muito a cidade. Também o pessoal para ir para o trabalho. Tudo isso, a pessoa tinha que ter uma conotação que pudesse fazer o bem de Santa Cruz do Capibaribe. Eu não sei por que esse projeto foi feito e estão dizendo agora que não é contemplado. Outra coisa, a segurança de Santa Cruz do Capibaribe. Segurança de Santa Cruz do Capibaribe, eu disse lá ao senhor prefeito, ele até concordou, tem que fazer um pacto e rápido, se juntar aí com as igrejas que são fortes no sentido, né? Tanto os evangélicos como os católicos, né? toda a sociedade, Ministério Público, juiz de direito, tudo, para se fazer um passo, um pacto pela segurança de Santa Cruz do Capibaribe, que está um caos. E hoje, a segurança de Santa Cruz, nós não queremos aqui botar a culpa nem na Polícia Militar, nem na Civil, porque é resumido o quadro também. E eles trabalham muito, mas está faltando um apoio maior de todas essas entidades, para essas entidades chamar também a população, que a população também tem um grave problema, que tem medo de ligar num disco de denúncia. Um disco de denúncia é para ser ligado mesmo. Ser ligado, ajudar a polícia, ajudar a segurança pública através do disco denúncia, que ninguém é denunciado sobre isso, não. Então eu entendo que tem que se fazer esse pacto urgente e urgentíssimo. Outra coisa, o Distrito Industrial, eu posso falar disso, Raul. Eu posso falar, no governo Toninho do Pará, eu assumi a pasta de indústria e comércio pelos dias. E até aqui tem um cidadão, que eu não vou citar o nome aqui, mas se for preciso depois eu cito, que não se dava bem ou não se dá bem com a ASCAP, com essas entidades, CDL, esse pessoal, e o Fabinho sabe disso. E eu fiz por onde juntar, trazer esse pessoal para se juntar a eles. Toninho do Pará já estava com os distritos, já se programando, já desde perto já tinha vindo aqui duas ou três vezes. O empresário Matuza, vocês sabem quem é o empresário Matuza, empresário da cidade, estava liberando, eu não sei a maneira do negócio, agora estava liberando, se eu não me engano, na época era 100 hectares de terra.
No sentido por fundo, né?
No sentido por fundo, né? Aí eu até disse a Toninho, olha, não aceito fulano de tal entrar nessa discussão. Se o senhor aceitar, prefeito, vai ser jogado por água abaixo. Mas o Toninho, ele não é um cara de um pulso muito grande, não, né? Aí aceitou. Quando nós chegamos lá na última reunião já, o empresário Matuza disse, olha, eu libero essa quantidade, tal, tal, assim, haja visto aqui na entrada, eu vou liberar um percentual maior para a Rota do Mar, para a Rota do Mar, que eu achava importante demais. A Rota do Mar é a maior empresa da cidade, o empresário, o terreno era dele, ele liberava para quem queria. Foi quando o rapaz se levantou e disse, não pode fazer isso. Aí começou a questão, o empresário saiu e disse, eu não vou mais liberar o terreno. Aí nós perdemos.
Travou.
Através dessa pessoa, travou. Até o vereador Fernando Aragão também estava na reunião, se eu não me engano. Então, perdemos naquele espaço. Toninho baixou a cabeça também. Toninho já estava vindo, Ralf, já estava sendo contemplado. Estava sendo contemplado um terreno para uma fábrica de meia que vinha de fora. Não,
eu lembro,
Santa
eu entrevistei Toninho, ele citou mesmo, ele estava tudo certo. Era o Distrito Industrial ser confirmado para essa fábrica.
A fábrica de meia já estava certo. Pegar vários e vários funcionários, era muito importante para Santa Cruz do Caparibe, mas entraram no meio um sabidão que tem aí travou isso. Então vamos ver se volta novamente, e se Deus quiser esse povo não esteja de dentro, porque se ele estiver, a água vai por
a vaca vai pro brejo.
Então aconteceu isso. Nós não temos o parque industrial aqui por causa dessas picuinhas que teve aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O Toninho estava bem intencionado, o empresário Matuza estava bem intencionado.
Não, Toninho até me disse o seguinte, que seria Matuza, a intenção dele liberava o terreno.
Isso.
Era parte do terreno dele, parte do terreno. O restante que ele tinha, evidentemente, que dobraria, triplicaria o valor. Isso. Então ele ia ganhar nisso.
Era isso.
Ele ganhou isso aí.
E o cara estava liberando 100 hectares. E o dito cujo que estava lá disse: não, tem que liberar 500 hectares. Mas me diga uma coisa: o empresário está liberando 100 hectares e o cara não querer dizer, não, tem que ser 500 hectares, porque não sei o que, virou, mexeu. Agora, essa pessoa nunca liderou Sulanca, nunca trabalhou com Sulanca em Santa Cruz do Capibaribe.
E só um detalhe: o Edson, ele falando dessa questão do distrito industrial.
se coloca um terreno de 70 hectares ou 100, que dá para agregar.
Dá demais até.
Essa questão do distrito industrial.
Ah, pois aconteceu isso, por isso que eu sempre acompanhei essas coisas em Santa Cruz, e as entidades de Santa Cruz, elas eram muito sacrificadas pelo poder público que tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vocês se lembram de tudo isso. Tanto o poder público, às vezes, ajuda, como também atrapalha, e foi atrapalhado o distrito industrial de Santa Cruz do Capibaribe.
Agora 10 horas e 1 minuto, 10 e 1, olha, procura-se. Desapareceu um cachorrinho da raça Pinch. Ele é preto e branco, sumiu ontem, próximo ao supermercado Varejão, aqui de Santa Cruz, por volta das 10 horas da manhã. Quem souber qualquer informação, quem encontrar, ligar para o 7303-6299 ou 97434151, que vai receber uma boa gratificação, tá? Os seus donos estão aflitos. Se tiver criança aí, é um Deus nos acuda. Olha, documentos perdidos. Foram perdidos documentos de Emília Lopes. De Ana Emília Lopes de Andrade. Ana Emília Lopes de Andrade perdeu seus documentos. Se você encontrou, ligue 9237-1080. 9237-1080. Foi encontrado o documento de uma moto Honda Pop, pertencente a Ana Paula de Moura Amorim. Ana Paula de Moura Amorim, compareça aqui na Polo FM. Rapidinho, Leone.
Não, você falou aí do cachorrinho que sumiu.
Uh-huh.
A Mary Aleixo me mandou um recado perguntando, Silvio, a respeito da campanha de vacinação dos animais, que, segundo ela, ainda esse ano não teve, então queria saber do poder público se vai ter ainda daqui para o final do ano ou se não vai ter por esse ano. Então, que o poder público municipal se manifestasse aí a respeito dessa campanha de vacinação dos animais domésticos, né?
A campanha de vacinação antirrábica, né?
Isso.
É que geralmente é mês de agosto mesmo, né?
Segundo ela, até agora não tinha ocorrido ainda.
Geralmente é esse período agora. Então, realmente, né?
É um mês perigoso, né?
Reclamando aqui sobre as muriçocas lá em São Domingos. É uma prova que São Domingos entra prefeito, sai prefeito, entra de novo o que saiu, sai o que entrou, e os problemas de São Domingos não são resolvidos. Então, doutor...
O povo de São Domingos só sabe votar. Agora, procurar uma pessoa certa não sabe. Então, o povo de São Domingos tem que sofrer por isso.
Rubenaldo Rio Verde diz que ainda não começaram a obra da praça ao lado da escola do Rio Verde. Pede agilidade. Pede agilidade para que seja concluída aí. Júlio da Coab, as máquinas do hospital estão quebradas da lavanderia. Deve ser a lavanderia, né? As máquinas da lavanderia estão quebradas, é? Júlio da Coab. Carlos do São Miguel diz que ligou referente a um cano estourado da Compesa lá na avenida principal do São Miguel. Compesa, dá uma chegadinha lá, verifica o mais rápido possível, tá certo? Deixa eu ver aqui, WhatsApp. Vamos lá, WhatsApp aqui, rapidinho, WhatsApp. Vamos ver se a gente... bom dia, hoje mandei as meninas para a escola aqui no Oscarzão e voltaram para casa só porque estava sem a farda. Eu fui lá saber por quê. Elas tinham voltado e fui xingada. A Marilene está reclamando com isso aí. Silvio, aqui também no Pedra Branca, muita muriçoca. Débora, abração, Débora. Silvio, parabenize Vera e Fabiana. Fabiana Moraes pelo título de cidadã santacruzense. Foi uma festa belíssima. Dona Ivone Aragão pedindo aqui pra gente parabenizar. Parabéns aí, Fabiana. Proposição, né? Proposição do vereador Fernando Aragão. Então, parabéns aí, Fabiana, esposa do Milson, né? Das tintas que Milson.
E a Vera também.
Vera da Isca Viva também, né? As duas, né?
São duas pessoas maravilhosas e tem um trabalho prestado em Santa Cruz muito bom.
Bom dia, meus amores. Natália em Santa Cruz, só quem não tinha zap-zap era eu. E você? Agora eu já tenho, só falta você. Beijos, Tati.
O meu tem. Passei pra Silvia aqui, né? Porque ele não sabe ler as mensagens, estão aprendendo. Depois eu também vou aprender.
bom dia, Silvio. Pergunte ao prefeito quando vai terminar a quadra da escola do Santo Agostinho. Dá uma vergonha, era para ter sido entregue em maio. A Gislaine que tá falando aqui.
Tá dando choque.
Vergonhoso um prefeito dizer que pediu o atraso É vergonhoso um prefeito dizer que pediu o atraso das obras de inauguração da AMA Infantil, pois na placa da obra a data de entrega seria 31 de julho e até hoje nada. Triste esse tipo de notícia.
Mas está ficando muito bonito lá, está ficando aqui. Muito boa também, né?
Bom, com a gente, Churrascaria Gran Torinos e o Festival de Pizzas que continua. Festival de Pizzas da Churrascaria Gran Torinos, 13,90 no almoço, 13,90 no jantar. Conheça a Churrascaria Gran Torinos ao lado da Igreja de São Cristóvão. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, tá fechado hoje, viu? Mas amanhã reabre e você vai aproveitar aí as promoções, né? Promoções aí no Tibúrcio, leite condensado moça lata, 3,59. Fraldas Baby Baby, 3,99. Suco Chamito, 99 centavos, iogurte polpa Bob Esponja, 39 centavos, polpa Ninho, 89 centavos, leite em pó, 200 gramas, 2,99, creme cracker Vitarella, 1,88, iogurte Neolat, 1,99, arroz Mariano, 1,97, óleo soia, 2,69, açúcar cristal, quilo, 1,29, na quitanda, tomate a partir de 79 centavos, batatinha, 1,39, no açougue, costela de boi, 7,99, são essas as promoções do Tibúrcio. A Toda Bela, convidando todos para o desfile, né? Da sua lançamento da sua coleção Verão 2015 lá no Moda Center hoje. Moda Center hoje.
Eu nunca tinha visto Silva maquiado, cabelo cortado, né, rapaz? Cabelo cortado e o bucheiro, o menino tá bem com a vida, né?
É, né?
É.
Olha, a Belmac continua oferecendo o melhor em máquinas de costura e bordados industriais, né, Natália?
Entrar, senão não sai a verbinha do Isambudim lá de casa, né, rapaz?
Peraí, do Isambudim?
É, exato.
Mas você tem o Isambudim?
Tem o Isambudim ainda.
É? É. Tá bom.
Chega só um gordinho que o bucho brilha.
É, né?
A Belmarque é uma coisa diferenciada em Santa Cruz do Capibaribe, viu? Você quer uma galaneira, você quer uma máquina reta, um overlock, aí tem essa chance.
O overlock tá em quanto?
Tá em 1.200.
Não, 850,
não. 850 tá a reta.
Reta. É verdade, é verdade. É você que entende. Tá, é você que entende. Eu não vou mais entrar no seu discurso aqui com relação.
Não, não, fala de Belmarco, é comigo.
Corta o microfone disso.
Eu tenho mais poderes lá do que o Jailton. Que a pessoa chega lá e dizer, ó, eu encontrei no outro canto, com menos preço, eu já tenho a obrigação de dizer. Quem disse? Natália Arruda.
Aí ele obedece.
Obedece. Ralf, muito inteligente e também muito paciente, ajeitou meu óculos.
Belmar, Santa Cruz, 3731.
Continue com esse preço, Jailton, que você é o campeão de Santa Cruz.
3731-2265, em Surubim, 3634-1793, em Caruaru, 3732-3305. Cacau Show, um show de chocolate, Avenida 29 de dezembro, em qualquer ocasião. Presente Cacau Show é muito legal. É, Capibaribe Outlet, tá chegando aí, aguarde. Capibaribe Outlet, 3731-2855. 52, Laboratório Patrícia Braga, o telefone é 3731-7731. E Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro. Um abraço aí para as mulheres da ASMUP, né? ASMUP.
A Farmácia 29, tá, eu sempre passo lá, agora. Tiro minha pressão, ele ajeita, tudo direitinho, tudo de graça. Na Farmácia 29.
Comentário.
Porque você também adiantou muito rápido, rapaz.
Oi, ASMUP agora.
Dá um espaço.
Então comenta sobre a ASMUP agora.
A ASMUP ainda tem que estudar o texto.
Agora 10h16. Vereadores santacruzenses comentam sobre o novo pedido de crédito suplementar pela Prefeitura. O vereador Fernando Aragão comentou na semana passada, durante reunião da Câmara de Vereadores, sobre o novo pedido de suplementação orçamentária no valor de 1.600.000 por parte da Prefeitura para dar andamento a duas obras do município: o Centro de Iniciação ao Esporte e a construção da Central de Abastecimento, que fica no final da Avenida Teonilo Silvestre. Fernando citou que não há necessidade de se liberar todos esses recursos de uma só vez, já que as obras não teriam tanto andamento e que o tempo que ainda resta até o final do ano só daria tempo para dar andamento à licitação. Deveria se diminuir bem essa proposição do prefeito para que a gente não colocasse esse dinheiro todo sem necessidade, completando para que a Câmara fizesse uma análise profunda e não se colocasse à disposição tanto dinheiro em obras que não se iniciaram. Durante a reunião, o vereador Afrânio aproveitou para rebater o discurso de Fernando Aragão sobre o novo pedido de crédito suplementar pela Prefeitura, fazendo sua defesa para aprovação do projeto para a liberação de recursos que viabilizem, segundo ele, a implantação do Centro de Iniciação aos Esportes e a finalização implantação da central de abastecimento. De acordo com a Frânio, a implantação da central de abastecimento fará com que espaços públicos como o mercado público e o açougue sejam liberados para a construção de novas áreas. Tá no blog do... acho que é do Ney, né? Deve ser do de Ney. Eusébio Pereira.
Silvio, nós percebemos, e aí eu acompanho, né, as reuniões e as discussões lá na Câmara, um senso de responsabilidade dos vereadores de oposição num caso como esse, né? O vereador Fernando Aragão, esse pedido de suplementação, não é que a Câmara está liberando dinheiro, a Câmara está liberando a Prefeitura de gastar esse dinheiro, né? Já que são recursos que não estavam previstos dentro do orçamento, né? Se eu não me engano, a central de abastecimento, ele é um projeto oriundo do FEM, aquela ajuda do governo do estado que libera para os municípios. O SI deve ser um recurso do governo federal, né? E aí, o senso de responsabilidade que eu quero dizer é justamente, o vereador Fernando Aragão, ele levantou essa questão, né? Dizendo que precisa se discutir, mas ele foi feito lá a negociação, foi reduzido o valor dessa liberação e foi aprovado, não é? Ou seja, quando esse recurso que foi liberado tiver sendo executado, a prefeitura manda outro projeto para liberar outra parte, não é? E é isso que tem que ser feito. E aí...
Oi, Eusébio. Pois não. Eu acho é um senso de responsabilidade muito grande através do vereador Fernando Aragão. Eu acho que a maneira que deve ser feita é assim também. Porque ele não está dizendo que vai cortar, né? Ele não está dizendo que não vai liberar. Agora ele está dizendo que vamos liberar como a obra vai prosseguindo, vai
à medida que a obra for sendo
então, tocada, um senso, né? Muito bom. E eu acredito que o prefeito mandou para a Câmara para aprovação, mas não é uma oposição, é um vereador Fernando que sabe o que está fazendo. E eu tenho certeza que o vereador Fernando Aragão, pelo porte que ele age dentro de comissões e na Câmara de Vereadores, ele não vai interromper nada. Agora, que é muito bom é ir liberando como está sendo feita as obras, que é uma forma dos vereadores fiscalizar, né? Fiscalizar e também mostrar à população, através da prefeitura e dos recursos, que a obra também está sendo feita. Eu acho que não deveria ser feita crítica nenhuma ao vereador Fernando Aragão.
E aí esse senso de responsabilidade você tem, por exemplo, também de parte a parte. O vereador Afrânio, na sua fala e na sua argumentação, ele mostra a necessidade da liberação do recurso, que foi feito em menor escala, mas foi, dessa implementação desses projetos. A central de abastecimento, a gente até algumas semanas atrás falou aqui, né? E vai funcionar ali naquele terreno
onde funcionou o antigo matadouro, né?
Exatamente. E aí vai ser toda uma estrutura para receber as feiras da cidade.
Graças, né? A Deus.
Para receber as feiras, para dar dignidade às pessoas que comercializam e também uma questão, uma melhor comodidade para aqueles que compram, né? Ou seja, e a praça assim é mais opção de lazer para os cidadãos. E aí a gente vê, Silvio, que a política ela deve ser feita dessa forma, com a responsabilidade. A prefeitura buscando as obras, fazendo, por exemplo, esse eu acho muito importante, é um projeto que deu certo e que deve ser ampliado e melhorado, essa transferência do governo do estado através do FEM. O governo federal, que fica com a maior parte dos recursos oriundos dos impostos, deveria fazer uma ação similar, né? Desburocratizado, porque a gente vê as ações do FEM, eles são ações que começam e terminam muito próximo do prazo destinado, né? Até porque o recurso o governo do estado libera à medida que vai executando a obra também, né? E aí é uma ação que deu certo e com isso a cidade de Santa Cruz tem ganhado, né? Tem ganhado, e por isso que eu acredito nessa aprovação que o prefeito Edson colocou, porque são obras que estão modificando a estrutura do nosso município, né? São questões pontuais. Nesse recurso do FEM também vai ser possível viabilizar a AME Mulher, né? Já teve a AME infantil, que está próximo de ser finalizado. Mais de 10 ruas, se eu não me engano, calçadas com recurso do FEM de 2013. O de 2014 é mais de R$1 milhão para calçamento também. A central de abastecimento e a AME Mulher. São ações pontuais e que visam melhorar a vida das pessoas, né? E aí é importante, e aí trazendo de novo, o senso de responsabilidade, tanto da administração pública com esse olhar para melhorar o atendimento na questão de saúde e infraestrutura, e também a responsabilidade dos vereadores de oposição de trazer o debate nesse sentido, né? De colocar os pontos que eles acham pertinentes, mas não fazer aquela oposição que ainda alguns insistem em fazer, de barrar, de bloquear, e de quanto pior, melhor.
Leone Souza. Pois não, Ralf.
Antes de passar, porque aí
então, você já
debate,
já,
né?
Fica aí com a...
Eu queria dizer aqui às pessoas que ninguém é obrigado a concordar com a opinião de ninguém. Ainda há pouco eu falei das muriçocas de São Domingo, mas a irmã
Almira,
que está aqui, me falou, e isso está gravado, do Dona Lica também, que tem muita muriçoca, que eu disse no Dona Lica também, né? E eu recebi uma crítica aqui de um cidadão numa página, e eu sou o cara mais democrático, né? Que você pode me criticar, porque como eu estou aqui para dar minha opinião, tem que estar sujeito a receber as opiniões das pessoas. O que a pessoa não pode é colocar a minha moral em xeque, porque eu não coloco a de ninguém. Certo? Então eu queria dizer ao José Leite Araújo que ele pode me criticar a hora que ele entender. Agora, só não coloque a minha moral em xeque. Ele não é obrigado a concordar com a minha opinião. Eu critiquei as muriçocas em São Domingos e critiquei no Dona Lica também, né? Algumas coisas que estão sendo feitas aqui a gente criticou, como por exemplo a gente acabou de criticar a questão da ciclovia. Então, santa paciência. Santa paciência para quem quer fazer política minúscula em Santa Cruz. Eu acho que esse programa, mesmo com as divergências, mesmo cada um com seu ponto de vista, nós estamos tentando trazer o debate da política de Santa Cruz para cima. Para quem quer botar para baixo, santa paciência. Então, quando você quiser me criticar, pode me criticar, porque eu aceito. Eu estou aqui e faço crítica todos os dias. Agora, o que você não pode botar é minha moral em xeque. Quanto à suplementação orçamentária dita pelo blog aqui, eu acho o Fernando Aragão muito cauteloso desde sempre. Desde sempre com essa questão de orçamento, né? Desde sempre com essa questão de orçamento. Então, ele, na verdade, ele traz um ponto. Nós estamos hoje no dia 20 de outubro. Está aqui que os prazos das licitações sejam cumpridos, né? Realmente eu concordo com o vereador Fernando Aragão. O vereador Afrânio e o vereador Fernando Aragão são dois vereadores que, diga-se passagem, todos os dois se comprometem muito e se importam muito com essa questão orçamentária do nosso município, né? Eles sempre entram em entendimento. Sempre quando é preciso um entendimento, eles dois na discussão acabam entrando no entendimento do que é melhor para a prefeitura, no que é melhor para a Câmara e no que é melhor para a nossa população. Agora, eu acho que nesse tocante aqui, Fernando está correto. Porque daqui que seja vencido os prazos das licitações, o ano tem acabado e aí pode ser colocado no orçamento de 2015 essas obras aqui ditas pelo prefeito Edson Vieira.
Agora, só um detalhe, Ralf, essas obras que estão nesse recurso do FEM, eles foram aprovados em março pelo governo do estado. Aí não sei, essa informação não chegou, pelo menos eu não tenho, se já tinha começado os processos licitatórios, porque por conta do período eleitoral foi feito o adiantamento dessa questão do FEM, justamente para não travar a liberação dos recursos, né? Porque tinha a campanha eleitoral e tem uma modificação na liberação de recursos também por parte do governo do estado.
Tem que se ver essa parte.
Leone Souza.
Olha, a gente vê quando, na verdade, em alguns momentos nós criticamos algumas posturas de alguns vereadores, de alguns parlamentares nos seus trabalhos ali na Câmara de Vereadores, mas por outro lado tem vereadores também que são dignos de estar naquela casa, e a gente vê o zelo muito grande em destaque aqui do vereador Fernando Aragão, no tocante quando se trata de fato a recursos públicos. Fernando Aragão, ao longo da sua história, Fernando Aragão, que já milita na política há mais de 20 anos, né? E sempre tem demonstrado esse zelo no que se refere no tocante à destinação, ao uso dos recursos públicos. Então, o vereador Fernando Aragão comenta na Câmara de Vereadores a respeito desse assunto, no tocante, e o Raul foi muito bem no seu comentário, quando diz aí, na questão dos prazos legais. Ora, uma licitação desse porte, Eusébio, que no mínimo vai ser uma TP, que com certeza passará qualquer... A suplementação é de
1
milhão e 600. Então, é uma obra que com certeza será um pregão, né? Ou uma TP realmente, não será uma carta convite que tem um prazo menor de 40, 45 dias, 60 dias no máximo, um convite que aí só vai até 150 mil reais. Passou disso aí, tem que ser um pregão ou uma TP de uma forma geral. Então, se o prazo legal da obra para o processo licitatório, no mínimo de um pregão desse, vai levar no mínimo 90 dias, então não há necessidade de ser liberado todo esse recurso agora, se não vai ser utilizado, se não vai ser pago, porque não pode, porque a obra não está executada. Então, e os vereadores estão ali para isso, na medida do possível, que o prefeito for necessitando desses recursos e a Câmara de Vereadores cumprindo com seu papel, acompanhando a execução das obras, se pede novamente a suplementação e os vereadores vão liberando de acordo com a execução do serviço, de acordo com a execução da obra, de acordo com a fiscalização. É para isso também que os vereadores foram eleitos. Então, está de parabéns tanto o vereador Afrânio como o vereador Fernando Aragão, que tem tido essa postura e tem sempre tido o zelo quando se trata principalmente de dinheiro público.
Natália Arruda.
Olha, o rapaz que ligou a sua mensagem aqui pro Ralf, eu quero dizer a ele, é Joselito Araújo, uma coisa assim. Primeiro, esse rapaz não deve saber o que é uma suplementação, não sabe os trâmites legais da Câmara de Vereadores. Eu quero dizer que, através do nosso programa aqui, uma amiga como Márcia, que é ali da livraria, Zé Leonel que escuta todos os dias, é evangélico, uma pessoa maravilhosa, esse pessoal sempre me encontra na rua e diz: olha, o programa é bom porque ele está fazendo com que a gente goste de política. E nós aqui, nós fazemos aqui um trabalho que, olha amigo, aqui nós não queremos uma oposição simplesmente por ser oposição, não. No dia que um vereador aqui tiver, pode ser Mané, Joaquim, A ou B, ou do partido A ou C, tiver lá na Câmara fazendo só oposição, Eusébio, por oposição, nós vamos criticar aqui a maneira que o vereador Fernando Aragão fez, e eu tenho certeza que precisasse agora de todo esse dinheiro, ele também estava liberando. Isso é justo. Sabe bem disso o prefeito, que um vereador do porte de Fernando Aragão, o amigo Afrânio e outros que tem na Câmara, eles sabem o que é a realidade. Aquela centro de abastecimento ali, que é o antigo matador, que já começaram, foram para lá, foram para cá, foram para a justiça, danou-se esse tempo todinho e não resolveram. E o prefeito está imbuído para resolver. Isso ali é o bem para nós. É o bem para a população de Santa Cruz do Caparibe, tirar aquela feira do meio da rua de Mangaio. Não se lembra aqui que a sulanca que era para ser tirada de Santa Cruz, o povo dizia que Santa Cruz ia se acabar. Melhorou. Se tirar ali do centro de Santa Cruz, também vai melhorar. Se fizesse centro de abastecimento ali, nós vamos bater palma. E o vereador que prejudicar recursos para aquele centro ali, para aquela obra, nós vamos dizer aqui ao povo também. Ó, fulano de tal tá lá querendo ser oposição, só por ser oposição. Nós vamos dizer isso aqui também. E o vereador se ferra. Porque nós falamos aqui para 45, 50 mil pessoas por dia. Então, gente, vocês que estão aí, deixa essa política mesquinha. Quando nós entramos aqui no programa, eu elogiei a maneira que nós fomos recebidos no debate passado lá na casa do prefeito. Teve um rapaz lá que quis se alterar, quis aparecer, e o prefeito mandou ele baixar a bola. Então, gente, nós temos que ir mudando a pouco, a política de Santa Cruz do Caparibe. Antigamente, ainda tem em Santa Cruz, rádio que só falava gente de um partido. Gente de um partido. Aqui a Rádio Polo não tem isso, não. Fala Edson Vieira, se chamar o programa para casa de Zé Augusto. Ah, me encontraram comigo na rua essa semana. Se o programa fosse para casa de Zé Augusto, você ia, eu digo, vou, armo uma rede lá esperando o menino chegar. E o que é que tem? E o que é que tem? Eu vou para onde for solicitado. Não é uma guerra, não. Ninguém vai armado para lá, não. Entendeu? A gente vai debater as políticas de Santa Cruz do Caparibe, que o povo tanto deseja que essa cidade cresça mais. E a cidade está mudando de opinião, está mudando de gestor, gente que não souber fazer à frente dos destinos de Santa Cruz uma melhor qualidade para os moradores de Santa Cruz, não se candidata mais, não, que o povo de Santa Cruz não quer mais isso, não. Ah, vocês viram agora que vocês, nos comícios passados, o povo quase que não estava saindo de casa. Sabe o que era aquilo? Era refletindo. Fulano, será que fulano vai fazer o bem para Santa Cruz? O que foi que ele trouxe? O que é que nós podemos exigir? Então é isso que a população de Santa Cruz quer, gente. Gente com mesquinha lá na Câmara de Vereador, ninguém vai mais querer. Secretário atrasado, do tempo antigo, que não sabe fazer nada, o prefeito bota se for burro, secretário botar porque é amiguinho de fulano, que é sobrinho de mané, que é filho do papai, não existe em Santa Cruz do Caparibe. Por isso, Silvio, que está se mudando, por isso que nós temos aqui a maior audiência da região, porque aqui, olha, todos nós temos a liberdade, todos nós temos a liberdade de falar, de falar e dizer o que o povo de Santa Cruz quer. Então, o vereador Fernando Aragão sabe o que quer. Eu tenho certeza que ele não vai atrasar uma pá de terra ali, não vai atrasar. Se chegar hoje e disser, Fernando, esse vereador tem, esse dinheiro tem que ser, essa suplementação tem que ser liberada hoje, porque nós estamos precisando. Ele vai dizer, estamos precisando para quê? Isso, isso, isso e aquilo ali. Nós estamos precisando, porque nós vamos erguer ali o centro de abastecimento. É para já, é para hoje. Eu tenho certeza que ele aprova na hora. Prova na hora. Então, gente, temos que fazer uma política assim. Uma política do bem para Santa Cruz do Caparibe. Essa história de dizer, fulano é do mal, isso passou em Santa Cruz. É, determinado A ou B ou C, que sempre faz o bem para Santa Cruz, ser colocado do mal, isso não existe. Santa Cruz do Caparibe está andando para frente. Está andando para frente. Aqui tem vários estudantes que saem todos os dias para a faculdade. Eu, em torno de quantos anos, Ralf?
Mas eu acho que vai em torno dos 14 anos, não vai, Eusébio?
São cerca de 500, 600
estudantes.
Para você ver, Silvio,
é,
que ninguém...
Fora van,
para vocês verem que Santa Cruz não está ligado só na Sulanca, não. Aqui vai se formar vários advogados, vai formar médico, está se formando muita gente boa em Santa Cruz do Caparibe já. Então Santa Cruz tem outra noção, gente. Não fiquem aqui telefonando, passando, é o que aí, mensagem, WhatsApp, querendo degrinir a imagem de alguém aqui, não. Nosso amigo Rafa é um estudante de direito. Você cursa qual período, Rafa? Liga aí pra esse mané dos anzóis que ligou pra cá. Terceiro ano de período. É ali, Eusébio. Você já terminou, não foi, Eusébio? Terminou, não é? Hein?
Já tá advogando.
Foi pronto, já tá advogando. Aí vem um mané dos andóis ligar pra cá, passando, mas vai te chegar, cara.
10h37, olha, conheça a nova loja Espaço Têxtil, né? Com grandes promoções na rua Segre Campos 53, no centro. Belmac, na Belmac, continua, viu? A máquina. Galoneira Lamax por apenas 1.890, Galoneira Lamax por 1.890. Então conheça a Belmac, que logo também estará com a sua loja de peças e acessórios. Farmácia 29, na Avenida 29 de Dezembro, Supermercado Tibúrcio, amanhã vai estar com as portas abertas de novo, e essas e outras promoções: polpa 1.89, iogurte Nolate 1.99, óleo soia 2.69, açúcar cristal 1.29, leite condensado moça a lata 3.59, suco Mito por 99 centavos, iogurte polpa Bob Esponjo que Natália toma 39 centavos. Na quitanda, sim.
Por isso que Natália tá meio triste hoje. É porque o Tibúrcio
tá fechado. Bob Esponja.
Mas eu tenho certeza que o nosso amigo Mita tá em casa escutando. Tenho certeza absoluta.
Então você pode ir lá e pedir o seu Bob Esponja.
Não, mas pode ficar
na quitanda,
que
tomate a partir de 70, hein?
Eu tenho reservado.
Tem reserva, né? Tá. Tomate a partir de 79 centavos, batatinha 1,39, no açougue costela de boi 7,99, Tibúrcio número 1 da cidade. Oportunidade de, né, você vender sua confecção lá em Toritama, no espaço da moda Asa Branca, lá em Toritama. Ligue para Jaciel 998105 30. Festival de rodízios da churrascaria Gran Torinos, R$13,90 apenas, R$13,90 carne, né? Você vai comer carne à vontade, a partir do meio-dia vai lá, ó, almoça, R$13,90 é o festival de rodízios que continua lá na churrascaria Gran Torinos, ao lado do terminal rodoviário. Cacau Show, né? A Nevinha toda semana recebe, né, Natália? Uma cestinha da Cacau Show que você leva pra ela, né?
Eu só gosto de... aquele negócio quente, chocolate quente, eu só gosto.
Pois é, mas tem, né? Cacau Show também, você pode também. Maravilha,
quem,
né?
Se quiser me dar um chocoladezinho quente, pode trazer pra cá que eu tomo.
Você toma, né? Silvio, a feira está bem movimentada. Um abraço, assina Lenildo. Lenildo,
graças
obrigado
a Deus.
Aí pela audiência, Lenildo, e graças a Deus que, né, a feira está bem movimentada.
Silvio,
segundo
fala
ele,
em Lenildo, eu queria aqui registrar que ontem foi o aniversário do meu herói, né? Lenildo Borges, meu pai. É? Aniversário ontem.
Seu Lenildo, parabéns.
Tá difícil de achar aí.
Tá difícil, o disco, o LP tá na discoteca lá dentro.
A Márcia achava na loja.
Olha, Silvio, é um cara que eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que sou filho dele. Um lutador, um batalhador, um homem inteligente, simples, um conselheiro, um amigo, um irmão, um pai. Um P bem maior.
Sabe fazer filho bonito, né?
Muito obrigado.
Seu Lenildo, parabéns, viu, seu
aproveitar Lenildo também e desejar. Os parabéns ao pai do Ralph. Realmente, não é porque esteja na frente do Ralph e nem tão pouco porque esteja falando seu Lenildo, mas seu Lenildo é essa pessoa que o Ralph falou.
Uhum.
É um amigo nas horas que você talvez não encontre alguns amigos, mas pode contar com o Lenildo, que ele vai estar sempre do seu lado. Uma pessoa exemplar. Então, para mim também, muito, muito feliz saber seu Lenildo está completando mais um ano de vida. Eu só posso pedir a Deus.
62.
Continue abençoando ele e todas as pessoas.
E mais uns 3,62.
Ele completa mais 3,62 aí. Que aí tá bom demais. Seu Lenildo, um abraço e que Deus continue lhe abençoando.
Sucesso pra ele e pra minha mãe, Silvio, um novo empreendimento, né? Lá na Rota do Mar Complex.
Quando começa?
Né? Dia 30.
Dia 30,
abertura. Dia 31, na verdade.
Dia
31. Dia 31, né? Dia 31, lá na Rota do Mar Complex, o Real Bistrô, um novo empreendimento lá da família. Sucesso pra eles e que Deus possa abençoar.
Quem fala mal de Ralph é porque tem inveja dele. Você muito é demais, Ralph. Paula mandou uma mensagem.
Obrigado,
aqui.
Paula.
Natália, agora falou bonito, Índia Brasil.
Obrigado, Índia.
Tem um esgoto estourado aqui na rua Raimundo Glicério do Nascimento, Bela Vista. Muito mau cheiro, né? William pediu então atenção aí, o Pedão e o Fransquinho, né?
Exatamente.
Aqui no Santo Agostinho também tem muita muriçoca. Simone mandou esse recado aqui. Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Quem vive de passado é museu. Joga a bola pra frente.
Muito bem.
Sandra Lima. Um abraço aí pra Sandra Lima. O bairro São Jorge está cheio de muriçoca também. A pessoa mandou aqui, deixa eu ver quem é, a Jaqueline, né? A Ana Paula Jaimeri Jaqueline, no São Jorge. Uma pessoa mandou aqui vários coraçãozinhos para Natário, né? Mas é com medo que seu coração, né? Com cuidado com o seu coração. Então mandou vários.
Eu tô com, né, cuidado na pessoa.
Moradores da Vila do Pará reclamam dos poços que estão quebrados. Que eu acho que deve ser
os poços. Estão quebrados mesmo. Zé Boi, te liga, Zé Boi. Vai lá e ajeita os poços.
Lula Guerra mandou um recado aqui.
O pessoal lá estão precisando, lá na Vila do Pará, dos poços, o povo chama poço. O poço ligar lá, a água, as bombas, que está com problema lá no Pará. Te liga, Zé Boi, te liga, Ninha. Vamos lá ajeitar os poços lá na Vila do Pará. E o povo não aguenta mais, não.
Um abraço aqui para Bel Moraes. Está reclamando aqui do bar da Dulciné, é isso? Na Avenida do Rio Verde. Tá pedindo que alguém vá lá, né? Pra ver a questão desse do bar da Dulcinea, né? Bel Moraes, um abração, Bel Moraes. Ele está meio desmantelado lá.
Enquanto
diga
você
aí.
Tá soletrando aí. eu vou mandar um abração pra Bolinha e Caxica, né? Bolinha e Caxica lá na Magana. E um abração também para Socorro Bento, Socorro Ramos, filha de Bento Ramos, esposa do Heleno, que está aniversariando hoje. Socorro, a professora Socorro, um abração pra você. E eu tô sabendo que você vai fazer uma festona. Agora me chama também, né?
Um abraço também para o Eduardo Henrique, que está completando 5 aninhos hoje. Quem manda o abraço é o Edivaldo e a Lani.
Professora Graça, manda os parabéns aqui. Professora Graça, manda os parabéns aqui para o pai do Ralph, né?
Obrigado, também. Professora. Obrigado.
Mandar um abraço para o Carioca Balbino. Está ouvindo o programa.
Abraço, Carioca.
E agradecendo pelo belíssimo programa de hoje aí.
10 horas e 44 minutos. Natália Ruda, pode escrever. Até amanhã.
Pode escrever, Silvio. Cheguei muito feliz hoje, né? Graças a Deus. Cheguei um pouco meio atrasado, mas cheguei.
O jumentinho do Natália ganhou um prêmio.
Não farrapo, não. Eu não farrapo.
E dizer às pessoas. O jumentinho ganhou um prêmio, ele vem dele, é por isso que ele chegou atrasado.
As pessoas que sempre nos encontram sorrindo e feliz da vida e que gostam do programa, eu quero dizer a vocês que Deus gosta de vocês também e gostam de mim. Eu tenho certeza que Deus amanhã vai trazer eu de volta aqui com meus colegas para que nós possamos assim alegrar e fazer um debate digno das pessoas de Santa Cruz do Capibaribe, porque nós aqui queremos o bem de toda Santa Cruz do Capibaribe, independente de partido e de cores. Meu óculos quebrou, mas Ralf já ajeitou.
Aí quebrou de novo, aí quebrou de novo.
Não, agora.
Cacetada, né? Quebrou a lente.
Sabia,
quebrou a lente. Agora tem esparadrapo ali, você coloca.
Não, não sabia que Ralf consertava, não.
Ele pegou o óculos de Natálio, uma tampa de caneta, acho que ele mexeu com não sei o que, o óculos ficou novinho, rapaz.
Ficou melhor que antes.
Ralf é mágico.
Inclusive ajeitou até a lente, né? Que a lente é
nele. Não, a lente não.
Chegou o Maurício aqui. Zebinha, um abraço, Zebinha, até amanhã.
Um abraço, Silvio, até amanhã. Mandar um abraço especial pra dona Cleonice Florencio, pra o Gilberto Silva da G2.
Abraço, Gilberto.
Pra irmã...
Gilberto e Geraldo, né?
Gilberto e Geraldo. Pra irmã Almira, que veio aqui. Ela vai sair um pouco desgostada porque ela olhou pra Natália. E...
Foi verdade. Mas é isso.
Aí feliz da vida aqui. A pessoa vinha assistir um programa desse, não é todo mundo que tem o direito, não. Ela teve, subiu ali.
Sentou. Não, mas todo mundo tem. Quem quiser vir assistir.
Não, mas da maneira que ela tá assistindo aqui, no Azinho, né?
Tá bom. Né? Leone Souza, até amanhã, Leone.
Até amanhã, Silvio. Mandar um abraço pra irmã e obrigado pelo carinho ter vindo aqui nos assistir ao vivo aqui o programa. Mandar um abraço especial, olha, com muito carinho a todos vocês que estão aí no Gigante do Agreste, no Moda Center Santa Cruz.
E Marcelo da Farinha, Marcelo Farinha.
Hoje ele dá. Meus abraços, ele quer comentar também.
Tem gente demais me pedindo pra eu mandar um abraço.
Não, Marcelo
Farinha.
Um abraço pra Marcelo Farinha.
Silvio, um abraço especial pra todos que estão lá no Gigante do Agreste, né? No Moda Center Santa Cruz. Que Deus esteja aí abençoando vocês e muito obrigado. Olha, obrigado pelo carinho da audiência de cada um. São inúmeras pessoas que aonde nos vem dizendo que não perde um só programa. Eu disse, olha, Leon, eu não via tanto política como estou ouvindo agora. Eu não via programa de política, eu não via a emissora, mas agora estou ouvindo. Ligo o rádio 7 horas da manhã com o Maurício Sobrinho e não desligo mais. Então, obrigado pelo carinho de vocês.
Dona Nezinha, Nezinha, professora Nezinha,
professora Paulo.
Eu todos. Encontrei Nezinha esse final de semana também, o Paulo, né? Um abraço aí pra você, família espetacular também.
Já eu começo pelo Jobson, né? Desde do Jobson. Aí ele discriminou o Jobson.
Pô, velho. Ele acorda tão cedo como o Jobson, né? O Jobson é.
Ralf Lago, chama aí, Ralf.
Até amanhã, Silvio. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta aqui. E um grande abraço à irmã Almira, que tá aqui. Muito obrigado pela presença. E a todos vocês que estão em casa, muito obrigado. Amanhã, se o Criador nos permitir, a gente tá de volta.
Pois é, eu só dizer ao pessoal aí dos grupos de casais, viu? Que de forma gradativa a gente vai trazendo o nome, né? É, a relação, inclusive, a gente já tá mais de forma gradativa, a gente vai trazendo, porque
essa somente... relação a minha eu já tinha dito, é, né, rapaz?
Você olha,
eu
não farrapo, 64 não. Pessoas, é, só um
minha,
grupo.
Isso pra mim é nada, eu jogo somente... mais que, eu tava olhando em casa, vai mais de 500 pessoas que eu já
64, uma vez não dá, Natália, de uma vez não dá, não dá. Então quem trabalha, quem trabalhou, tá certo? Quem trabalhou e quem participou também do encontro, tá? A gente fica.
Você fica suletrando.
Corta o microfone dele, corta o microfone dele. A gente, quem trabalhou e quem esteve participando do encontro, né? Durante a semana a gente vai liberando aqui de forma gradativa, vai dizendo o nome de todos. Mas
é
uma felicidade tremenda, viu? A gente chegar aqui, muita gente, né? Que tá lá para passar um final de semana, sexta, sábado e domingo lá, né? Apenas ouvindo, né? Coisas boas, espetaculares, maravilhosas, né? E dizer que houve também um programa, alguns dizendo, agora eu tô ouvindo vocês, né? Ouvia, né? Tava no emissor, agora tô com vocês e tal. A gente fica satisfeito, tá? É, obrigado a vocês, bem, mas a gente durante a semana, né? Eu acho que pela quantidade de pessoas não vai ser só uma semana, né? Mais de um a gente vai trazendo aqui todos os dias. 10h49, a seguir amanhã da Polo 13. Depois o guia eleitoral devido ao horário eleitoral gratuito, 11 horas da manhã agora é o guia eleitoral, depois volta amanhã da Apolo e o Estúdio 1 em novo formato a partir de meio-dia.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, rádio, debate.